Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, à continuação da terceira sessão ordinária do Consuni. Hoje, o professor Klaus está em afastamento internacional. Eu estou assumindo a presidência dessa sessão e queria, então, convidar o professor Ricardo Moretti para me auxiliar na condução dos trabalhos. Questão. Microfone.
É o seguinte, eu sei que essa é a terceira reunião, uma reunião de continuação, então a gente não vai ter informes, não vai ter uma sessão, a pauta está definida, mas eu quero colocar uma questão urgente. Eu penso que esse conselho deva se manifestar sobre a PEC 241, que é a PEC que congela em termos reais os gastos públicos por 20 anos, que vai ter um impacto muito forte na universidade. Está sendo votada hoje na Câmara e deve ser votada até 3 de dezembro, que é quando se comemora os 48 anos do AI-5, no Senado. Então, eu queria apresentar uma moção sobre esse ponto aqui. Eu acho fundamental, nós não vamos ter outra oportunidade para isso. Eu gostaria de contar com o apoio dos conselheiros. Eu queria dar um informe também sobre um abaixo-assinado que os professores estão fazendo.
Com relação a essa moção, Maringoni, eu entendo que, na verdade, ela já foi colocada duas vezes em discussão. Eu só consulto se há um texto consensuado entre da sua proposta e técnicos e tal, porque essas foram as argumentações para não se discutir nas vezes passadas, só relembrando isso. Tendo esse um texto único consensuado, que era a discussão, as duas discussões, se bem me lembro, que já aconteceram, a mesa é favorável a colocar em discussão e votação. Eu só queria que confirmasse isso.
Sim, há um
É um
consenso.
texto, nós estaremos
Consenso.
falando de um texto único, é isso?
É um texto
Tá.
curto, até já
Então
estou.
a mesa concorda com essa condução, eu consulto se tem alguém contrário a essa condução. Microfone.
Trazer uma memória, ficaram de entregar esse texto com antecedência para que os conselheiros pudessem avaliar e não apresentar durante a reunião. Isso foi o que ficou combinado. Eu não estou me opondo, mas eu queria lembrar que isso foi o que foi combinado com todo mundo, que seria apresentado com antecedência, para não acontecer isso, que vai acontecer agora.
Sim, eu acho que isso não muda o encaminhamento. Na verdade, eu estou colocando se alguém tem algo em contraposição a essa proposta, porque não há como antecipar o texto. O fato é esse.
Então, é uma observação. São duas propostas diferentes, tá? A proposta que foi feita pelos TAs e que essa casa enrolou por três sessões, que foi rejeitada, foi apresentada em junho, eu acho, até esqueci a data. Agora, os docentes estão apresentando uma proposta, não sei se eles dialogaram com os TAs, então é uma outra proposta. Agora eu estou descobrindo que há um consenso aqui que eu não conhecia, mas então é bom entender que é algo dos
Conselheira,
docentes.
essa foi a minha pergunta, justamente porque a discussão era que não havia um consenso, nós estaríamos discutindo, e essa foi a minha pergunta para justamente nós não voltarmos na mesma discussão de duas sessões atrás. Eu entendi que, Rony, esclarecendo essa questão, Rony.
Só para esclarecer, como representante dos técnicos administrativos neste conselho, que houve consenso, sim, junto com a categoria docente. O representante do Sintufe ABC, o Leonardo Lira, né, encaminhou um e-mail para o professor Vitor Marchetti, né, o professor Maringoni, e a gente chegou junto no consenso desta proposta.
Obrigado. Tem a questão que depois eu queria que o professor Maringoni, se for o caso, justificasse porque não foi encaminhado com antecedência, mas enfim. Eu acho que não havendo nada em contrário, apresentaria a moção e discutiríamos a moção, é isso? Tá.
Posso apresentar? Não, eu peço, de fato, desculpas, mas ela foi, essa proposta foi acordada nesses últimos dias, e aí a responsabilidade por não apresentar é minha. Eu acho que não é o melhor procedimento, mas dada a urgência do tema, é que eu peço a compreensão. Ela não tem... Eu tentei fazer uma proposta o mais sintética possível, que não tivesse sinões ou arestas. Tal. Então, eu queria apresentar fazendo essa ressalva. Ela pode ser projetada? Posso ler? Moção ao CONSUNE da UFABC. O Conselho Universitário CONSUNE da Universidade Federal do ABC, UFABC, no uso de suas atribuições, em sua terceira sessão ordinária, realizada no dia 25 de outubro de 2016, vem manifestar sua oposição em relação à proposta de emenda constitucional PEC 241, em tramitação no Congresso Nacional. A medida representa um novo regime fiscal que congelará em termos reais os gastos primários da União por 20 anos. Caso aprovada, a PEC 241 resultará em prejuízo para os serviços e investimentos públicos, em especial saúde, educação e seguridade social. No caso da universidade pública, a medida pode implicar suspensão de concurso, de progressões funcionais e perda de direitos para professores e técnicos administrativos e perda de emprego para os terceirizados. Ao contrair as despesas primárias, a iniciativa coloca o ônus da crise sobre os setores mais vulneráveis da sociedade, esvazia a capacidade do Estado como indutor do desenvolvimento. A proposta parte da premissa de que a crise fiscal tem como causa o excesso de gastos. No entanto, o crescimento dessas despesas é modesto em termos internacionais, e desde 2015 os dispêndios têm apresentado contração em valores reais. A matriz verdadeira dos problemas orçamentários está na queda da arrecadação, motivada pela recessão e na elevação da conta de juros. Entendemos o delicado momento das finanças públicas do país, mas a redução das capacidades estatais por 20 anos não nos parece ser uma solução adequada para um país com passivos sociais tão significativos como o nosso. Há de se apostar em estratégias de crescimento da economia e uma reforma tributária progressiva para reequilibrar as contas públicas. Santo André, 25 de outubro de 2016, 2015.
Obrigado, Maringoni. Coloco em discussão. Vladimir, microfone, por favor. Atrás.
Boa tarde. Bom, eu vou votar contra essa moção e gostaria de expor meus argumentos. Bom, primeiro, eu não sou a favor do PEC. Eu acho uma grande bobagem mudar a Constituição se o governo quer economizar alguma coisa, quer política responsável. Eu não entendo para que precisa mudar a Constituição, para mim. Acho que é um caso inédito na história política. Também não entendo os que estão se apondo com tanta garra contra isso, porque, bom, eu já não sou principiante no Brasil, entendo um pouco como as coisas funcionam aqui. Coisas sempre mudam. Acredito que daqui a pouco vai ter outro governo, como outros projetos, como outras emendas e tal. E posso estar enganado, mas é a minha visão no momento, que eu vejo que atrás dessa máscara de defesa de educação, saúde, eu vejo claramente uns fins político-partidários nessa luta, porque tenho certeza se o governo anterior estaria propondo a mesma coisa, não teria essa mobilização, e eu quero me abster dessa luta política partidária. E eu acho que o UFABC também deveria se abster. Eu tenho certeza que o Conselho vai votar agora a favor, mas só estou expondo a minha visão. Porque somos instituição pública e para defender as causas políticas existem partidos, existem sindicatos, e para uma instituição pública emitir moção contra uma outra instituição pública, contra o Congresso, eu não acho adequado. Obrigado.
Obrigado, Vladimir. Mais alguma manifestação? Rony?
Passo a palavra para o Leonardo Lira.
Boa tarde a todos. É, a defesa que faço a favor da PEC 24, da moção em relação à PEC 241 deve ser o aspecto que ela altera aí por até 20 exercícios, ou seja, 20 anos civis, aí o regime fiscal do país, que é aplicável a toda a administração pública, federal, direta e indireta, ou seja, nós aqui do UFABC somos uma fundação pública federal, então desde desde qualquer contratação que seja feita, até a admissão, por exemplo, de servidores públicos pela via constitucional do concurso público, tudo é feito com base nesse regime fiscal. Então, uma proposta de emenda constitucional que pretende alterar por 20 anos, né, ela tem um impacto aí por gerações. Então, com base nisso, e também acho que o nosso estatuto universitário também prevê que os conselheiros, enfim, a universidade deve estar aliada aí com uma proposição de soluções aos problemas nacionais. Então, eu não acredito que seja verdadeira essa tese aí de que essa defesa que ora fazemos é político-partidária, de forma alguma, não. E há de se diferenciar o interesse de governo do interesse da administração pública. Aqui, somos um órgão da administração pública, uma entidade pública que está preocupada com a prestação de serviços públicos para os usuários, sejam discentes, docentes ou técnicos administrativos e mesmo a comunidade externa. Então, muito preocupado que eu sou aí com o planejamento da força de trabalho dessa instituição, né, e a PEC 241, ela, mexer com concursos, com a regulamentação de concursos públicos, eu vejo aí nossa universidade numa situação bastante difícil para admitir e contratar pessoal dentro das regras da impessoalidade, da moralidade, da legalidade, que prevê o artigo 37 da Constituição Federal. Então, isso que me motivou a vir aqui, e não interesse político partidário, porque até eu não sou filiado a nenhum partido político, né? Também respeito os colegas que o são. Eu acho que nós estamos numa sociedade democrática que permite a existência dos partidos, mas esse não é o foco da discussão. Basicamente é isso, e eu temo muito aí que essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada na forma como está e nos prejudique aí o destino aí das instituições públicas federais de ensino superior, no caso, a UFABC. Essa é a minha defesa, com todo respeito aos conselheiros que pensarem contrários. Já estive aqui em duas outras ocasiões, né, para a exposição desse assunto. E parabenizo a comunidade, que ontem fez uma paralisação temática com mais de 12 horas de aulas públicas de exposição. Eu acho que a UFABC caminha no sentido de procurar soluções para o país. Soluções democráticas, de todos os matizes, de todas as vertentes. E é nessa universidade que eu acredito, por isso que eu estou aqui hoje. Muito obrigado.
Obrigado. Nós não temos inscritos. Daniel.
Na verdade, vai no sentido do que o Léo coloca. Eu queria argumentar em dois elementos. Um é... congelar os gastos públicos no fim de um longo período de recessão significa congelar ele no pior momento econômico da história, como vem sendo indicado, e, portanto, quando o orçamento está sofrendo cortes após cortes. Do ponto de vista da Pró-Reitoria de Extensão, e creio que das outras pró-reitorias também, isso é absolutamente indesejável, porque significa cortes em apoios a propostas de docentes, a bolsas para estudantes, a propostas de técnicos, no caso da extensão, que também são proponentes. E, como um segundo elemento, dizer que o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão aprovou recentemente uma moção, eu diria até bastante mais dura do que essa, de modo que me parece que o tom ponderado que foi, e moderado que foi apresentado é bastante razoável, motivo pelo qual apoio a aprovação.
Obrigado.
Só para dizer também que o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento se manifestou na mesma direção, contrário à PEC 241, seguindo esse mesmo entendimento do congelamento dos gastos públicos, ainda mais num texto constitucional, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com a hierarquia das normas no país, mas quando se altera a Constituição, você está congelando algo, criando restrições ainda maiores para que as gerações futuras se debrucem sobre aquele mesmo tema. O sentido de um texto constitucional é esse, congelar uma determinada realidade para que as gerações futuras não alterem essa realidade. E congelar essa realidade num cenário de uma conjuntura muito ruim do ponto de vista econômico é condenar as gerações futuras a essa mesma realidade ruim. Então é nesse sentido que o Fórum de Pró-Reitores de Administração e Planejamento também se manifestaram nessa direção, e Andife, se não me engano, veiculou aí algumas matérias bastante críticas sobre a PEC 241. Eu acho que hoje, se não me engano, no próprio site da Andifes, isso está sendo veiculado lá. E lembrar também que ontem ocorreu na universidade algumas ações e uma assembleia, inclusive das três categorias, né, em que isso também foi colocado dessa forma.
Obrigado. Clarice, nós vamos... na fala da Clarice, e se tiver mais inscritos, nós vamos começar a marcar o tempo, que nós não estávamos marcando o tempo, porque não tinham inscritos, mas estão surgindo. Então, controlar o tempo de fala de cada um. Clarice, por favor.
Boa tarde a todos e todas. Bom, eu queria, na verdade, fazer uma referência à minha fala da última sessão do Consune. Acho que eu me exaltei, peço desculpas aqui ao Conselho, porque não acho que é desse modo que a gente deve fazer aqui os nossos debates. Então, quero registrar esse meu pedido de desculpas pela última fala, que eu acho que foi, me excedi. E gostaria de fazer uma sugestão a esse Conselho, que determinadas pautas, que a gente tente evitar ao máximo passar do expediente para a ordem do dia, que seja um mecanismo de exceção, que seja só pautas assim, que não sejam possíveis mesmo por conta do tempo, porque precisamos de discussão. Então, na última sessão, a gente teve um tema bastante polêmico, que a gente precisava de mais discussão, que foi a questão das cotas, né, para pessoas com deficiência. E o fato da gente ter passado do expediente para a ordem do dia não nos permitiu que tivéssemos um debate aprofundado à altura da necessidade do tema. Então, essa é a minha sugestão para o Conselho.
Tá. Desculpa, Clarice, nós estamos na discussão do... Não, não estamos no informe. Nós estamos... Tá. Nós estamos, por uma questão de ordem, discutindo a moção. Não, tudo bem, só para esclarecer.
Desculpa. Perdão, eu achei que era informe, eu tomei a fala como um informe.
Está desculpada e esclarecido. Tem mais alguém a se manifestar sobre a moção em discussão? Bom, não tendo mais nenhuma manifestação, eu acho que todas elas estão registradas e eu acho que absolutamente todas são pertinentes. E eu acho que uma questão que o conselheiro Vladimir coloca, eu concordo, a grande estranheza que se coloca é colocar questões que podem e devem ter instrumentos econômicos outros a serem discutidos e implementados, colocar isso no nível de uma emenda constitucional. Na verdade, essa é a maior preocupação, porque justamente coloca a impossibilidade de outras alternativas num horizonte mínimo de 10 e 20 anos, e nós não esperamos remendar a Constituição com tanta frequência assim. Uma questão que se coloca é designar a moção, aí no caso, como uma moção de preocupação, entendo, com relação à PEC 241. É isso que não está no texto. Bom, Maringoni...
Isso só vai no cabeçalho, né?
Isso, moção de preocupação com relação à PEC 241. Tá? Então, com esse adendo, eu coloco em votação os favoráveis à aprovação da moção, se manifestem. Contrários, se manifestem. Abstenções? Então, está aprovada com 23 votos. Obrigado, está superado esse ponto, então. Oi? 23 favoráveis, 2 contrários e 5 abstenções. Era isso? Obrigado. Entrando, então, na ordem do dia, o primeiro ponto da ordem do dia é a ata da segunda sessão ordinária de 2016, que ficou suspensa a sua aprovação na última reunião. Você quer fazer um informe?
Boa tarde a todas e todos. Ficou suspensa por alguns pontos que o conselheiro Ronen havia solicitado, ao ponto que as atas são sinópticas, conseguimos ser mais real possível ao áudio, mas ainda num discurso sinóptico. Um pouquinho complicadinho isso, mas nós fizemos dessa forma os pontos apontados pelo conselheiro. Então está aí para a avaliação de vocês. Obrigada.
Em discussão, conselheiro Rony.
Somente uma correção na linha 451. Meu sobrenome Matos com dois T's. Linha 451.
Obrigado, conselheiro. Bom. Conselheiro Rony quer se manifestar?
Eu queria perguntar sobre o que constava no informe feito pela professora Marcela em relação à RTI e FAPESP da universidade. Foi feita a correção de que não foi apresentado o projeto ao Conselho Universitário, mas eu entendo que ele deveria ter sido apresentado. Porque foi submetido, até onde eu sei, foi submetido à FAPESP. Então, eu estou pedindo um esclarecimento em relação a esse ponto. Veja, queria deixar claro que não existe um debate sobre a utilização da RTI para a FAPESP por parte da central multiusuário. Eu acho que é para isso mesmo que ela serve. Eu estou apenas levantando uma questão em relação à forma.
Você quer dar um esclarecimento, Marcela? Microfone, por favor.
Boa tarde a todos. Bom, vou tentar explicar novamente o acontecido e estou à disposição para quem quiser ver o projeto sem problema nenhum. Essa RTI é uma RTI provinda de um projeto específico, não é um projeto de pesquisa de pesquisador da UFBC somente, a qual ela é gerenciada e governada pelos centros. Essa é uma RTI diferente, é uma RTI institucional de um projeto relacionado ao GMT, que é a construção daquele telescópio. Eu comentei isso na outra vez também. Essa RTI, por ser de um projeto especial da FAPESP, não é um projeto convencional, não é regular, não é temático, por exigência da FAPESP e do coordenador do projeto, que é o professor João Steiner, do IAG, essa RTI ela deve ser gerenciada pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, já estamos no terceiro ano, né, e esse projeto, o primeiro acho que foi apresentado, se não me engano, aqui no Conselho Universitário, e ele foi novamente ressubmitido, porque a ideia do projeto é simplesmente realizar manutenção de equipamentos da central multiusuário, porque, obviamente, o orçamento da Pró-Reitoria de Pesquisa não tem como financiar e cuidar, né, dessa parte multiusuária da universidade.
Então, o projeto basicamente prevê a utilização de recursos para equipamentos, manutenção de equipamentos, contratos que já existem de manutenção de equipamentos da Central Multiusuário de Santo André e de São Bernardo do Campo. Então, por esse motivo, acho que nesse momento dessa última reunião informe, eu falei novamente, expliquei esse processo e, de fato, não apresentei, projetei o projeto para vocês, conselheiros, analisarem, mas está à disposição, sem problemas.
Obrigado, Marcela. Rony.
Lamentavelmente, eu preciso, a professora Marcela já sabe, já conversei com ela sobre isso, eu preciso chamar a atenção de que esse não é o encaminhamento adequado para esse tipo de questão. O projeto deveria ser apresentado ao Conselho Universitário, ele deveria ser votado e deveria, depois disso, ser submetido à FAPESP. Não obstante ele ser muito parecido com o projeto anterior, isso precisa acontecer. Então, eu já conversei também com a Soraya, não há nenhuma crítica à Secretaria-Geral, estou fazendo uma questão de o encaminhamento, estou alertando que o encaminhamento foi inadequado. Tá? O encaminhamento foi completamente inadequado, não deveria ter seguido esses trâmites, e eu peço que isso não aconteça mais, porque não pode fazer, isso não pode acontecer. Não, simplesmente não pode. É um erro, foi um erro, e foi apresentado na última ata como se tivesse havido uma votação. De fato, ainda pode ser entendido assim, já que está escrito aqui que não houve manifestações contrárias. Se a gente for olhar o regimento do Conselho Universitário, não existe espaço para manifestações quando um informe é dado, tecnicamente. Informe. Eu informo, acabou, ponto, fim. Ninguém é chamado a se manifestar sobre isso. Então, se algo precisa ser votado, ele precisa ser explicitamente votado. E precisa ser chamado a atenção para a mesa em relação a essas votações. Então, de novo, fica o meu protesto em relação à forma que o encaminhamento não foi adequado. E chegou numa ata que, se a gente não tivesse lido, passaria despercebido isso daí. Outra vez inadequado. A presidência tem que cuidar do que consta na ata da reunião, das reuniões anteriores. Então, é preciso haver mais cuidado em relação a esse tipo de encaminhamento. De novo, eu deixo claro que não existe disputa em relação à utilização da verba. Existe uma disputa em relação ao encaminhamento que foi dado, que considero inadequado e gostaria que ficasse registrado em ata, da ata dessa reunião, que eu considero que o encaminhamento foi feito inadequadamente. Esse é o registro que eu gostaria de fazer. Considero um erro e que deveria ser revisto, e espero que isso não aconteça caso a universidade seja contemplada com RTI nos anos seguintes. Então, eu vou pedir que, se no próximo ano nós formos contemplados com RTI, que o projeto seja explicitamente apresentado ao Conselho Universitário como um item de pauta, para não haver nenhum problema, que é o encaminhamento correto que deveria ter sido feito.
A Secretaria-Geral quer fazer um esclarecimento.
Meu esclarecimento é somente sobre a ata. Como eu havia até dito na reunião anterior com relação à ata, eu peço aos conselheiros, por gentileza, quando tiverem algo que queiram que conste explicitamente em ata, que assim o solicitem. Isso. Façam esse papel, porque é importante. Justamente pelo modelo em que adotamos para ambos os conselhos com relação às atas serem sinópticas. E outra questão, desculpe, prof. conselheiro Rony, eu só discordo um pouco com relação à questão dita aqui, que a ata é uma responsabilidade somente da presidente. Não, da presidência. Não, ela é uma responsabilidade conjunta dos conselhos, dos conselheiros, nossa, por fazermos, elaborarmos, e por isso ela é submetida à votação. Então, eu peço, por favor, que leiam, todos precisam ler, sim. Não só dar um control e localizar o nome de vocês e verem a sua parte. Não, vocês devem, por gentileza, uma recomendação que eu faço isso para vocês, falo para vocês, é de que leiam, e se estiverem correto, o papel é realmente apontar este erro para que seja consertado, porque este é um ato, é uma ata, ela é oficial, e ela vai estar lá guardada como a história, o histórico de todo o conselho. Esclarecimento que eu gostaria de ter dado.
Obrigado, Soraya. A Marcela quer se manifestar.
Só para a gente encerrar esse assunto, eu concordo, acho que no próximo ano, se a gente tiver essa RTI, espero que sim, nós podemos aprovar, entrar como item de pauta, aprovar o projeto. De qualquer maneira, eu convido a todos que estiverem interessados em conhecer o projeto, pode passar na prática de pesquisa ou me solicitar o envio por e-mail também, não tem problema, para que todos fiquem cientes do que exatamente está sendo gasto essa verba específica da RTI FAPESP. Obrigada.
Obrigado. queria só colocar com relação a essa questão, de que realmente um dos procedimentos possíveis seria esse proposto pelo conselheiro, que eu acho que é interessante. No entanto, o procedimento, na medida em que foi apresentado para anuência do conselho, que é o informe da FAPESP, né, e não havendo nada em contrário, né, entende-se que está aprovado. Isso está previsto no estatuto da...
Pela ordem, presidente.
No estatuto do Consune. No regimento do Consune.
Pela ordem, presidente.
Pois não.
Me permito discordar da presidência a partir
desculpa,
do momento...
Não é pela ordem.
Pelo ordenamento mesmo, porque não foi apresentado o documento. Ninguém pode concordar com um documento que não foi apresentado. É impossível se concordar com um documento que você não conhece. Então, nenhum documento foi apresentado para anuência, não pode haver anuência sobre um documento não apresentado. Então, nesse sentido, para ordenar os trabalhos, a anuência pressupõe que o documento seja apresentado. Se não existe documento para ser lido, o documento não veio nos anexos. Ele não pode, ninguém pode anuir sobre um documento desconhecido. Eu preciso fazer o reparo à mesa. É inadequado a sua percepção. Não há anuência de documento desconhecido. Então, pelo ordenamento dos trabalhos, eu proponho que a mesa entenda que, por não haver documento, não se pode anuir.
O documento está à disposição, então,
Não foi encaminhado junto com a pauta da reunião, presidente. Eu lamento não ter sido claro o suficiente. O documento não foi encaminhado aos conselheiros do Conselho Universitário. Ninguém pode anuir a um documento que não é encaminhado como item de pauta.
Gostaria, então, só de pedir depois à conselheira que encaminhe, então, a todos os conselheiros o documento, como ele foi apresentado. Foi encaminhado à FAPESP. Desculpe, corrigindo como ele foi encaminhado à FAPESP. Então, não tendo nenhum outro ponto de colocação com relação à ata, eu coloco em votação a ata, com a alteração que o conselheiro Rony apresentou, a correção. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, uma abstenção. Aprovada. Então, segundo ponto de pauta é a minuta de resolução que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, CPAD, da UFABC e da outras providências. O relator, professor Márcio Fabiano, por favor. Estava também um item suspenso da reunião anterior para conversação entre a área demandante e o relator e os conselheiros. Está correto isso?
Está correto.
Pois não.
Boa tarde a todos e todas. Então, como disse o presidente, né, isso é algo que já foi apreciado, né, na reunião anterior, e solicitou-se uma minuta que viesse já de um acordo, né, já de uma discussão entre a área demandante e a área demandada. Então, vai ser projetada aí a minuta, né? E talvez valesse a pena, né? Acho que discutir os pontos que ainda há divergência. Então, nós temos aqui o professor Rony, né? O conselheiro Rony, como representante da área demandante, né? E o conselheiro Júlio, né? Pela área demandada. Todos receberam, né? Devem ter lido a minuta. Na verdade, a divergência ainda há quanto à composição da CEPAD, né, dessa comissão, e a presidência. A área demandante entende que a presidência deveria ficar aqui sob a alta gestão, sob o pró-reitor de administração. Né, nós tínhamos a possibilidade de colocar o vice-reitor, né, como membro dessa comissão, mas nessa discussão que fizemos, né, escolheu-se aí pelo pró-reitor de administração. Uma das áreas entende aí o pró-reitor de administração e a área demandada entende que, por se tratar de um assunto técnico, né, que a presidência deveria estar sobre a chefia, né, da EB, né, da divisão de arquivo e protocolo. Procurei agregar, né, no caso da minha relatoria, dar essa possibilidade, né, de se passar, mas no primeiro mandato da CEPAD, que é um mandato de 2 anos, que eu acho que é o início do trabalho, né, dessa comissão, e eu sugiro que a presidência esteja sob, né, esteja com o pró-reitor de administração, e a partir disso, a partir do segundo mandato, os próprios membros da CEPAD, eles possam escolher, né, quem naquele momento, talvez um momento mais técnico, em que as diretrizes já estejam bem colocadas, então pode ser passado para o chefe da divisão de arquivo e protocolo. E um outro ponto, né, que também aí é um ponto de divergência, eu apresentei a minuta dessa forma, para que o conselho pudesse apreciar e discutir, né, quem assumiria, inclusive a composição. Na proposta que nós tínhamos inicialmente, também existia aí a figura de um historiador, a área demandante, ela considera importante, né, como a pessoa que avalia os registros aqui da universidade, né, para ter o histórico. Nós acabamos, né, a relatoria acabou tirando, né, a figura, né, do historiador, porque nós não temos hoje, teria que ter essa contratação, ou talvez contar com algum professor da universidade ou técnico que seja historiador, se ele, né, aceitasse participar desta comissão, e isso poderia inviabilizar o início já dessa comissão, né, algo que eu particularmente considero algo que é urgente, né, tem que começar logo esse trabalho. E então nós tiramos aí a figura do historiador, né, mas isso também era um ponto ainda de discussão, e só queria trazer isso de volta, porque caso o conselho, né, considere importante, então poderia ser indicado como estava na proposta inicial. E também acho que está ali no tempo, deixa eu ver aqui, pode correr aí um pouco, por favor, que é no artigo 6º. No artigo 6º também, né, o plano de trabalho, que norteará o início das atividades da CEPAD, será apresentado no prazo de 90 dias, contados da data de publicação desta resolução. Né, o Júlio, né, representando, né, os técnicos, né, os arquivistas, as pessoas que estavam envolvidas aí na área demandada, solicitou 180 dias para o início da CEPAD, eu consultei a Secretaria-Geral, né, eu indiquei 90 dias, claro, com a possibilidade, depois desses 90 dias, se pedir prorrogação, né, a Soraya me respondeu dizendo que, né, que não há problema algum, mas eu usei, na verdade, algo que tem sido mais comum nas outras comissões que eu participei, de 90 dias, e eu acho que pela necessidade, né, e urgência da instituição dessa comissão. Então, sem mais, estou aberto também às dúvidas, né, mas essa é a proposta que já vem de uma conversa com as duas áreas envolvidas. Obrigado.
Deixa eu só fazer um alerta. Com relação a prazo, se tratando de uma resolução, é importante não colocar o prazo explícito. O que nós fazemos normalmente? Quando se trata de comissão, a gente coloca o prazo na portaria de nomeação da comissão. Por quê? Porque se precisar prorrogar, fica mais fácil porque é âmbito executivo. Quando é âmbito deliberativo, demora um pouco mais porque tem que vir para cá, é mais burocrático, não há necessidade. Então, a única ressalva que eu teria com relação a isso seria esse aspecto. Poderia se deixar um artigo dizendo que vai ter um prazo estipulado em portaria da nomeação da própria comissão. Tá? Obrigada.
Obrigado, Soraya. Obrigado, Márcio, pelo relato. Tinha um conselheiro inscrito, o Rodrigues, da remanescente da discussão passada, que a Secretaria-Geral me passou o registro. Você mantém a sua palavra?
Não vai ser necessário. No dia mesmo, eu conversei com o Márcio, que eu achei que era uma coisa meramente uma modificação do documento, para melhorar o documento. Eu já passei para o Márcio e nós conversamos e resolvemos.
Tá bom,
evitar a discussão posterior. Ah.
Então, está em discussão, Ana Lúcia.
Eu até conversei um pouquinho com o Márcio, mas como na semana passada eu não pude estar, eu participei agora há pouco tempo da elaboração também de uma situação muito semelhante a esta comissão. E a Prefeitura de São Paulo utiliza uma comissão de desfazimento. Até falei isso para o Márcio. E o que constitui o desfazimento, né? Então, em várias situações, assegura a documentação de que por vias tenha que ser destruída, enfim, que não. Aqui é uma universidade jovem, então no futuro teremos muitos papéis e tem que se dar soluções a isso. Então, essa comissão garante a lisura do processo de que qualquer documento que venha a ser desfeito, ele possa fazer com certa segurança. E, por outro lado, também cria a possibilidade, o Tribunal de Contas reclama muito disso. Então, tem uma série de aqui vocês têm, mas, sei lá, vocês têm órgãos de fiscalização que também, produção pedagógica. Então, todo, às vezes, a gente tem um volume de documentos que não são mais utilizados e que fica sempre esse imbróglio, o que fazer, se a gente pode mandar ou não. Então, essa comissão dá. Então, eu proponho, até olhei um pouquinho aqui, no item, ou se faz um outro item aqui do artigo 1º, ou no próprio item 6º, e aí ele trata, deixa eu olhar aqui na íntegra, ele trata no item 6, deliberar sobre os programas, não, desculpa, no item 4, orientar e realizar processo de análise, avaliação, seleção de documentos, e eu colocaria produzidos e desfazimento, alguma coisa assim, para que a comissão, desfazimento, isso. Porque destituídos de valor a eliminação não significa que... ou a gente cria uma comissão específica para isso, para os cuidados do fim dos documentos. Para que nenhum documento seja descartado e depois ninguém tenha noção quem fez, como foi feito, mas que isso seja assegurado de forma lícita.
Mais alguém quer se manifestar? Eu ia passar a palavra justamente já para comentar essa questão colocada pela conselheira Ana Lúcia e seus comentários, Facó.
Vamos lá, queria primeiro dar boa tarde para o conselho, tá? Agradecer ao pastor que acolheu as demandas da área técnica, tá? E justificar os pontos de divergência aqui. Tá? Primeiro, a sugestão da área técnica, tá? E para os conselheiros entenderem, quando a gente fala da área técnica, a área de arquivo e protocolo é uma área pequena aqui na nossa universidade. A gente está falando só de 5 servidores, tá? Que hoje dedicam boa parte do seu tempo, dos seus fluxos de atividades, nas rotinas tipicamente de protocolo. Tá? O resto do tempo é dedicado ao arquivo, de fato. Tá? Então, daí a sugestão de colocar como representante ou presidente dessa DAEP o chefe da área. Tá? Eu acho que é uma maneira de estimular e prestigiar a área, tá? Dar o caráter técnico desta comissão. Só que a sugestão proposta pelo relator ela é interessante também, porque de alguma maneira ela propõe que um dirigente faça o papel de presidente temporário ali, durante 2 anos iniciais, para dar o pontapé inicial na comissão. A área técnica já manifestou concordância com essa proposta aqui, de maneira que, com relação a esse item, apesar da divergência inicial, tá, a área técnica concorda. Tá? Com relação a prazos, eu tenho que fazer algumas ressalvas. Tá? Inicialmente, a área tinha solicitado 180 dias, tá? Concorda que talvez seja um prazo longo, porque o conselho está disposto a esperar, mas eu queria propor aqui esse conselho pelo menos 120 dias, justificado no seguinte. Daqui a 90 dias, tá, a gente vai passar pelo fechamento do ano, em 60 dias, e em 90 dias pelo fechamento do ano fiscal com a produção do relatório de gestão de todas as atividades desse ano. Isso sobrecarrega demais a Pró-Reitoria de Administração, os servidores técnicos da PROAD, tá? E de todas as outras áreas da universidade, tá? Mas de sobremaneira da PROAD e da PROPLAD, de maneira que poderia prejudicar o início dos trabalhos, tá? Para não haver prejuízo, e como essa daqui é uma sessão deliberativa que está propondo esse prazo, eu queria sugerir uma mudança, relator, tá? De 120 dias ao invés de 90 dias iniciais. Tá bom? Com relação à composição ainda da CEPAD, o historiador nós não temos no quadro, tá? De técnicos administrativos aqui da UFABC. Obviamente que se o conselho decidir pela necessidade de termos o historiador, eu acho que pode ser indicado um servidor, seja ele técnico ou docente, que tenha a formação em história. Eu acho que isso não é um problema, tá? Apesar da gente não ter documentos históricos de fato ainda, temos apenas 10 anos. Tá? Por outro lado, o bacharel em Direito é um pedido da área de que tenha essa figura com esse conhecimento técnico, tá? Das leis de direito, tá? Voltado para arquivo e protocolo. O que é um problema também porque nós não temos no quadro da UFABC. Normalmente, as CEPADs nas outras universidades fazem uso de indicações da própria Procuradoria, tá, Federal, ou tem em seu representante o Procurador Federal. O que é complicado da gente colocar como representante o Procurador Federal é porque a Procuradoria Federal ela é um órgão da AGU, não é um órgão da universidade. Tá? Então, eu não estou recomendando com isso que a gente coloque o Procurador como representante, mas que o caminho para indicá-lo seja através de uma indicação, tá? Da Procuradoria. Eu acho que é um nome aí possível para a gente ter esse perfil, se a Procuradoria abrir mão desse nome, eu não dispuser no quadro alguém com esse perfil, que eu acho pouco provável, aí eu acho que a gente pode buscar quem aqui tem formação como bacharel e se dispõe aí a colaborar com a CEPAD. No mais, não tem nenhum óbvio aí com a apresentação do relator.
Tem. Eu só queria fazer duas observações, né? Com relação à proposta que a Soraya fez de tirar o prazo da resolução e colocar que o plano de trabalho, né, que norteará será apresentado pela comissão, né, após em prazo definido na portaria de designação dessa comissão. Porque aí, se houver necessidade da prorrogação, que é justamente o caso de 90 dias não dá, 120 é necessário e tal, por portaria se faz essa prorrogação e nós não teremos que voltar ao Consune para definir nova data de prorrogação. Essa foi a ponderação que a Soraya fez. Eu queria depois só um comentário do Júlio a respeito. E só mais uma questão, é que, na verdade, nós não temos bacharéis de direito no quadro, como bem colocou o Júlio, né? E nós, na função de bacharel de direito, essa que é a questão, né? Assim, eu sei que nós temos muitos bacharéis, né, técnicos administrativos formados em direito, né? Mas nós não temos o cargo no quadro de servidores da UFABC, nós não temos no quadro o cargo de bacharel em direito, né? Deixar designado aqui significa não podermos cumprir a resolução, o que é diferente de eu convidar um técnico administrativo, dar preferência a um técnico administrativo que tenha formação, e aí, obviamente, ele está fazendo para além das funções ali designadas para técnico administrativo. Sem dúvida nenhuma, com as competências, com a qualidade do trabalho e tudo mais, eu só estou colocando essa questão e pensar que a Procuradoria também não tem aqui internamente, no seu quadro, nenhum bacharel em direito, a não ser os dois procuradores, que seria inviabilizar o trabalho da Procuradoria, colocá-los em comissões que não têm sido a prática, né, da gestão, a não ser mantê-los na função da Procuradoria mesmo. São só essas duas observações que eu queria fazer. Perguntar se tem algum outro comentário, discussão. Rony?
Só queria responder a questão levantada pela Ana. Você pode mostrar lá o item 4? Isso. Então, Ana, no item 4 e no item 6... Já estão, no item 4, 5 e 6, já está contemplado o que você quer. Porque ali, além do, no item 4, além do processo de análise, já tem o processo de eliminação. Está vendo? E essas tabelas de temporalidade de documentação são as tabelas previstas pelas resoluções CONAI que justamente cuidam disso. Saber qual é o tempo mínimo que você tem que ter a guarda de um determinado documento antes que ele seja destruído. E, além disso, os programas vão definir a forma de você fazer isso. E para você destruir algum documento dentro do Serviço Público Federal, você tem que fazer uma ata indicando exatamente qual era o conteúdo desse documento. Aí essa ata guarda, então fala, destruir documentos XYZ que continham tais e tais dados. Só aí que ele vai poder ser destruído depois que a tabela de temporalidade for cumprida. Então, isso, esses três itens juntos, junto com o item 7, já contemplam o que você estava sugerindo. Só está escrito de um outro jeito, usando as resoluções do CONAI como guia, do CONARC como guia para fazer essa escrita. Tá?
Foi uma sugestão.
Estou dizendo que está contemplado, era só isso.
Júlio, quer?
Sobre esse não, mas eu queria comentar sobre a questão do prazo. Veja, eu debati bastante isso daí com a área, tá? E eu acho que ter prazo é saudável, tá? Eu não acho que é ruim não ter prazo numa resolução. Acho que ajuda a nortear os trabalhos, você tem metas, você deixa claro para a comunidade universitária em que momento tá, se deseja apresentar ou se chegar com um produto, tá? O único pedido que eu faço é que se esse pleno aqui decidir pela manutenção do prazo, que eu também sou a favor, que não seja 90, mas seja 120 dias pelo menos.
Com relação ao bacharel em Direito?
Veja, o que eu tenho de informação, presidente da área, tá? É que ter a expertise de um especialista em lei para este assunto, o assunto relativo à CEPAD, é importante para a CEPAD. Tá? Eu entendi o dilema colocado pela mesa. Como é que a gente contempla isso se a gente não tem no quadro da UFBC? Fica uma proposta um pouco esdrúxula, porque se a gente vai pedir indicação, como está aqui na proposta, pode acontecer a procuradoria dizer, não tenho ninguém a indicar, e vai ficar vacante. Tá? A gente pode debater aqui no pleno se vale a pena ou não, mas se no futuro a gente tiver um quadro? Tá? Não sei, eu realmente não tenho opinião contrária à retirada desse nome aqui, desse bacharel em Direito nesse momento aqui.
Me parece que restam duas questões. Uma delas é o 90, a manutenção do prazo, a área demandante é pela manutenção do prazo, 90 dias ou 120 dias. A proposta da área é 120 dias e não 90. E a questão do bacharelado em Direito, que precisa de uma... Bacharel em Direito precisa de uma redação. Márcio?
Eu fiz uma busca grosseira aqui entre os docentes da UFABC, palavra Direito, e encontrei 5 docentes, né, que têm até doutorado aqui na área. Né? Na direita, não, Direito. E... Na verdade, nós já havíamos conversado, né, Soraya, sobre essa questão, e realmente a preocupação é de inviabilizar, né, o funcionamento da CEPAD, e por isso estava na mesma situação o cargo de historiador. E dada a urgência disso, né, acho que o Conselho tem que tomar uma decisão. Eu também considero, o relator considera fundamental, e para pesquisa, né, para se fazer essa minuta, eu busquei outras CEPADs, né, aí que tem pelas universidades. Em todas as que eu encontrei, havia, né, na comissão, né, como membro da comissão, um bacharel em direito, né? Mas aí se tem talvez mais tempo, outras, né? Tem as universidades que são mais antigas e talvez com essas áreas, né? Sim, é. Quanto ao prazo, né, eu concordo com o Júlio, né, pelos 120 dias. O Rony já deu um ok também aqui, né, para a área. Acho que estamos de acordo aí com para 120 dias para o prazo.
É, a questão, eu queria só, a preocupação é com relação a como ter uma pessoa na equipe com conhecimentos na legislação específica, né? Eu acho que essa questão, o bacharel em direito nós não temos no quadro, o professor pode ajudar como um consultor e tal, mas ele também não é do quadro. Talvez um técnico administrativo com conhecimentos na área do direito específico, que aí sim a gente pode formar essa pessoa, né? Pegar um técnico administrativo e dar capacitação para legislação a respeito e tudo mais, possa ser talvez essa saída, entendeu? Porque existem cursos de formação, né? Obviamente, se eu já tiver no quadro alguém com formação em direito, eu posso dar preferência a essa pessoa e dar formação e tudo mais. Eu estou pensando, porque essa é a situação provisória, né? Essa é uma situação que não resolve, mas na prática seria um técnico, a minha sugestão seria um técnico com conhecimentos na área do direito específico. Pois não, Rony?
Respeitosamente, eu discordo do presidente, porque em nenhum dos outros lugares a gente escreveu um arquivista, um servidor com conhecimento de arquivologia. Um bacharel ou técnico em informática. Não existe, nenhuma universidade brasileira tem servidor no cargo de bacharel em direito, simplesmente porque o bacharel em direito não pode advogar. Então, na área do direito, a gente tem procurador, essas coisas. Então, ninguém contrata bacharel em direito se ele não pode ser procurador e etc. Então, isso está na carreira da AGU. Agora, o fato é, quando você diz que é um bacharel em direito, não significa que é alguém que esteja na carreira de bacharel em direito. É alguém que tenha essa titulação. Então, se é isso que prejudica, um servidor com o título de bacharel em direito. Pronto, está resolvido o problema. Porque, de fato, essa orientação é muito importante. Nós temos dois servidores no CCNH que são bacharéis em direito e os dois nos ajudam muito em relação a isso daí. Não há a menor dúvida. Nenhum dos dois exerce a função de bacharel de direito na universidade, mas os dois nos ajudam com um aconselhamento nessa área. Então, se é mais suave, um servidor com formação de bacharel em direito.
Na ausência desse servidor, fica vacante esse cargo. Luísa.
Sobre a questão do bacharel em direito, a gente tem vários técnicos administrativos que têm essa titulação aqui. Só me preocupa um pouco... Você tem um TA que está aqui trabalhando como assistente em administração e aí ele vai doar o conhecimento dele como bacharel em direito para a instituição, eu não vejo nenhum problema nisso, contanto que seja voluntário, contanto que o técnico que seja indicado para participar dessa comissão, ele tenha o interesse e a vontade de agir nessa comissão e que não se... aproveite da titulação dele, que não é o que ele está desenvolvendo dentro da instituição. É só uma preocupação quanto a isso.
Obrigado, Luiz Arnaldo.
Boa tarde a todos. O que eu ia falar é bem parecido com o que o professor Rony falou, eu concordo com ele, inclusive com a redação dele. Eu só ia, para os meus olhos, não sei, Rony, se você concorda, é que o restante do item 4 ficaria estranho, designado pela PJ, se for um servidor de outro quadro. Aí talvez tirar o depois da vírgula. É a única complementação a fazer a fala do professor Rony.
A proposta seria a retirar da designação pela Procuradoria, é isso?
Designado pela PJ. Se for um servidor de outra área, ficaria estranho, né?
Isso.
Eu complementei a proposta do Sr. Rony, que acho que era um servidor com formação em direito.
Em bacharel em direito, e aí retiraria o resto da frase. É isso. Seria um servidor... Só completar lá a frase, você pode completar? Formação D. Moretti.
Boa tarde. Faça as considerações que foram feitas da questão de um técnico administrativo que não é bacharel oficialmente, está desempenhando, trabalhando numa função complementar. Eu estou achando que nós estamos ficando com essa equipe da comissão um pouco estranho. Eu entendo a preocupação de quem preparou o documento, mas eu tenderia a tirar essa figura do servidor com formação em direito e colocar um parágrafo em que os critérios de eliminação de documentos tal, preparados pela comissão deverão ser submetidos à análise da uma pessoa designada pela Procuradoria. Quer dizer, é um trabalho eventual, a pessoa não integra a comissão, embora sistematicamente ela submeta os critérios para análise de alguém de direito. Porque eu entendo a preocupação, mas a gente tem um servidor que porque ele teve formação como advogado, ele vai trabalhar lá, mas é voluntário, quer dizer, a gente fica numa situação, me parece, um pouco delicada. Eu tenderia a acrescentar um parágrafo dizendo que as deliberações estruturais, né, as regras, os parâmetros da comissão seriam submetidas para alguém que tem essa formação.
Bom, nós estamos na ordem do dia. Essa é uma outra proposta. Nós tivemos três comentários. Eu voltaria para o relator e a área demandante.
Só queria, na verdade, fazer um comentário sobre a proposta do professor Moretti. O artigo 4º diz que fica vedada a eliminação de documentos no âmbito da UFBC sem prévia autorização da CEPAD. A CEPAD é quem vai, na verdade, dar essa autorização, depois preencher a ficha, né, para a eliminação. Eu acho muito importante que essa visão sobre as leis, de como isso funciona, inclusive com a tabela de temporalidade, essa visão já aconteça no momento em que os documentos estão sendo analisados, não a posteriori, né, como o professor recomenda, porque senão se poderia invalidar aquele trabalho, voltar para a comissão e isso, né, ficar replicando esse tempo, né, ficar um círculo. Então, eu acho que a figura assim, dessa pessoa que tem formação em direito, e inclusive acho ótimo, né, a sugestão até do professor Dácio, mesmo sendo bacharel em direito, acho importante oferecer para esse técnico curso de formação específica, porque aí tem as especificidades, né, no caso aí de atividades fim e atividades meio, mas é importante que já esteja no processo e não a posteriori, né? Depois vai para a procuradoria, analisa e depois dá esse parecer final. Então eu mantenho a proposta.
Tá. O Júlio quer comentar?
Eu queria fazer um comentário sobre a... É para o relator, tá? Eu não encontrei um dispositivo aqui, e fui alertado agora só, tá, Márcio? De alternância, de seguinte sentido, na ausência do presidente, quem assume a presidência da CEPAD, tá? É usual em comissões que a gente tem uma alternância normalmente seguindo a ordem que está aqui, tá? Na ausência do primeiro, o segundo assume, né? Na ausência do segundo, o terceiro assume. Eu não encontrei aqui. Não sei se eu estou equivocado ou não, se eu estou com a versão incorreta aqui do documento.
Tem uma proposta de redação?
Na verdade, tá. Posso... de responder. É, o professor Júlio, na proposta que veio, né, da EP, tinha essa situação que o vice-reitor, né, assumia a presidência, ou o pró-reitor de administração, e na ausência dele, daí tinha o chefe de visão, né, e em seguida o arquivista. Como essa comissão ela é formada também pelos suplentes, né, eu penso que na ausência do vice-reitor, quem assume a presidência é o suplente dele, né? Não, tá? No caso do pró-reitor de administração, não do vice-reitor, foi substituído. No caso, o suplente assume a presidência da comissão na reunião.
Seria o substituto do cargo, no caso, o pró-reitor adjunto de administração. Sim, sim. Esse é o entendimento.
É, o entendimento
Tudo bem, a gente pode até debater isso daí, Márcio, mas o que me preocupa é o seguinte, tá? Vamos lá. No dia a dia, tá? Porque eu me preocupo nisso daí na operação. A gente faz algumas reuniões, eu me ausento por qualquer motivo, tá? A CEPAL tem que continuar. A gente vai chamar o substituto que não participou das reuniões anteriores, está a par, obviamente, está acompanhando pelas atas, etc., né? Mas não participou e ele já assume na posição de presidente, né? Me preocupa o dia a dia, tá? Eu acho que não tem problema ter o substituto lá, tá? Mas eu acho que o segundo que lá está, natural do cargo, deveria assumir. No caso aqui, o 2, que é o chefe da divisão de arquivo e protocolo. Tá? Se você concordar, eu queria pedir para inserir, tá, esse instrumento que é, na ausência do presidente, tá, do primeiro, os demais membros assumem na ordem apresentada. Alguma coisa assim que é o texto padrão que a Secretaria geralmente propõe para as comissões.
Tá, eu gostaria que fôssemos formulando textos, porque nós temos que votar.
Então vamos lá.
Rony. Na volta...
Júlio, só queria contra-argumentar, porque a gente não está colocando o nome de pessoas. Normalmente isso acontece quando você coloca o nome de pessoas. E aí a gente está designando pelos cargos. Então, pelos cargos é o substituto imediato. E aí, se o que você está dizendo valesse, o professor Dácio não estava aqui na última continuação. Ele já chegou como substituto do presidente, que é o reitor, ele sentou e está na presidência e nada de grave aconteceu. E isso acontece em todas as comissões onde a presidência é exercida por um cargo e não por uma pessoa designada. Quando a gente designa uma comissão com nomes, ipsis literis, aí ok, o que você está falando vale. Como a gente está designando pelos ocupantes dos cargos, é natural que os substitutos deles entrem nas presidências, que é o que aconteceu aqui hoje. Então, só estou contra-argumentando que não é um problema, porque não são os nomes, mas sim cargos. Tá?
Obrigado, Rony. Eu só queria voltar à questão do bacharel em técnico de direito. Que... Não, eu só tô argumentando. Eu não sou o contrário. Eu acho que deve ter um bacharel de direito com conhecimento técnico específico e tudo mais. Eu só estou preocupado de que nós não estaremos aprovando numa resolução consune um desvio de função. Porque nós não temos no quadro de servidores um bacharel em direito. Estaremos colocando que é um técnico administrativo. De onde nós podemos indicar um componente de uma comissão da universidade, se não dentre nossos servidores? Docente na função de bacharel em direito. Então, a gente pode colocar... eu não consigo ver preferencialmente com formação em direito. Eu queria fazer um paralelo, por exemplo, a CPPD, para citar o nosso caso, decide a vida funcional de todos nós, baseado, desculpa, dos docentes, tá? Baseado na legislação específica que rege a nossa carreira. Não são servidores com formação em bacharelado em direito. Todas as dúvidas, a procuradoria jurídica está à disposição da universidade e de todas as nossas comissões e tudo mais, quando há dúvidas, né? Então, eu entendo que a comissão tem que ter a capacidade de operar tecnicamente toda a legislação atinente ao tema. de arquivo e documentação. Agora, eu coloco em discussão justamente essa questão de nós botarmos um bacharel em direito que não existe no quadro. Exigir na comissão um bacharel em direito que não existe no quadro da instituição. Esse conselho pode aprovar? Pode aprovar. No entanto, nós vamos consultar como designar. E não designaremos, porque ele não existe. Né? Então, essa é a questão. Paula Tiba.
Boa tarde a todas e todos. A minha fala era no sentido do que o Dácio mencionou. Eu comentei aqui com a Marcela que a gente estava lembrando na instituição do Biotério, da FABC, por uma lei, a gente tinha que ter um veterinário no Biotério. A gente tinha uma docente veterinária, né? No nosso entendimento, pronto, temos um veterinário. E aí agora a minha dúvida é se essa era uma limitação da lei federal que tratava de biotérios ou se é uma questão de lei trabalhista. E aí eu acho que valeria uma consulta à SUGEP, porque eu já ouvi várias vezes em consultas à SUGEP esse termo de desvio de função e eles entendem como algo muito sério. Eu, sinceramente, nem gosto desse termo. Mas, assim, se for uma coisa realmente muito séria, acho que o Consune aprovar é uma irresponsabilidade. A gente tem que ter isso muito claro.
É a mesma situação do químico que exige o CRQ para a comissão de resíduos. Só tem inscritos. Eu passo a palavra. Rony Matos.
Eu gostaria de sugerir, então... eu acho que a gente poderia colocar um servidor indicado pelo presidente da comissão, porque daí o presidente escolheria, né, um servidor com a formação que achasse mais conveniente para estar assumindo aqui, né, a CEPAD. E eu tenho uma dúvida no artigo 6º. Se a gente mantiver o artigo 6º, ele vai ser apresentado a quem? Ao Consune? À comunidade? E esse plano de trabalho ele vai ser publicado no boletim de serviço? Então, eu estou com uma dúvida aí nesse artigo 6º.
Obrigado, Rony. Pansarelli.
Gente, eu acho que às vezes esse conselho se afeiçoa aos debates, né? Eu acho que a gente está com questões muito pontuais ali, muito fácil de decidir e uma pauta para ir em frente ali, né? Eu acredito que a questão da composição fica plenamente atendida se acrescentar o preferencialmente. Servidor preferencialmente com formação de bacharel em direito, o que significa que, havendo esse servidor no quadro e ele estando disponível e disposto a atender a função, ele terá prioridade, terá preferência na indicação. Acho que isso não traz prejuízo diante do que já foi exposto pelo professor Moretti, que, no fim de contas, quem assessora judicialmente a instituição é a Procuradoria Jurídica e não esse servidor em especial. Ou seja, esse servidor vai poder facilitar, agilizar alguns processos, mas não recai sobre ele a responsabilidade que recairia sobre um advogado. Então, acho que acrescentando um servidor preferencialmente, servidor significa docente ou técnico administrativo, né, que a gente tem alguns, mas também tem algumas outras funções na universidade em que é desejável que tenha pessoas com conhecimento jurídico, então é preciso balancear isso, né, mas acrescentando ali o preferencialmente, me parece que dá conta do maior impasse que a gente está tendo aqui, permitiria talvez deslanchar a aprovação desse ponto. Só para fazer um comentário sobre o que o Rony acaba de acrescentar, para mim estava claro que é publicação no boletim de serviço, quer dizer, se tornará pública o plano de trabalho, então lá ou o plano inteiro ou é uma portaria indicando aonde o plano pode ser acessado, imagino que vai ser publicado. Né? Mas era esse apenas a proposta de encaminhamento com preferencialmente.
Obrigado, Pansarelli. Rony. Então, existe uma proposta que o Rony colocou e o... desculpa, o Daniel acaba de colocar, que é o técnico com formação preferencialmente em bacharelado em direito, um servidor, desculpa, preferencialmente com formação em direito designado pelo presidente da, da comissão, da CEPAD. É, preferencialmente com formação em direito. E a proposta de publicação será apresentado, o plano de trabalho será apresentado, será publicado no prazo de 90 dias. De 120 dias, desculpe.
Deixa eu só lembrar, fazer uma retificação seguinte. O que é publicado em boletim de serviço são atos oficiais dos órgãos executivos e deliberativos, portarias, resoluções, atos, ok? Esses são publicados em boletim. No caso que sair um plano de trabalho ou um manual ou algo do tipo, ele é publicado no site. Então, é oficial também, mas é publicado no site. As resoluções são no boletim. Imagine vocês um boletim de serviço com um manual de 300 páginas. Então, ele fica disponível no site, só lembrando isso.
É, aí eu acho que a redação de será publicado no prazo de 90 dias, ele resolve porque ele não diz onde, mas nos meios oficiais. É, só queria, se o relator e a área demandante concorda com essas últimas sugestões.
Tá, eu gostei da sugestão do Pansarelli, tá, as duas. E talvez ao invés de apresentado, tá, podia ser complementado como apresentado à comunidade universitária, aí pode ser por meio do site, etc. Então, falei, a gente pode fazer a divulgação da CEPAD e do plano de trabalho dela para a comunidade universitária se apropriar desse plano.
Tinha sido proposto, será publicado, simplesmente.
Tudo bem, tá bom, estou de acordo, retiro a proposta.
Tudo bem. É, eu entendi que não tem proposta outra, senão 120 dias. O relator, sim, e a área demandante também aceitaram os 120 dias. Será publicado nessa frase mesmo antes.
Trocar apresentado.
Isso, ao invés de apresentar, será publicado no prazo de 120 dias, contado da publicação dessa resolução. Bem, pelos registros aqui, eu não tenho mais nenhuma observação, que todos os pontos foram acatados, consensuados pelo proponente. Paula.
Ficou faltando de onde viria esse servidor. É indicado? Ele é eleito, ele é voluntário.
É designado pelo presidência do CEPAD, foi isso que eu entendi.
Não, porque a gente estava lendo aqui, como é que é?
Não, tem que. Foi, apareceu agora. Teria que ser complementado.
A gente estava olhando aqui na. Fugiu, né? A definição de desvio de função. É quando o servidor é compelido. Como é? Compelido a. O servidor é compelido a realizar tarefas privativas de cargo diverso do seu. Então, ele é indicado, né? Assim, o servidor está lá fazendo sei lá o que coisa, e aí ele é indicado para esse cargo aí por uma comissão. Assim, eu estou preocupada de verdade com essa história do desvio de função.
A questão é preferencialmente, na impossibilidade ou na ausência, não será uma pessoa com formação em direito.
Se não está, não, é que se não está no plano de carreira, se não existe o cargo, não preferencia nem, quer dizer, isso já cai a priori. Então, de qualquer forma, ele é, assim, ele é um desvio de função e que gera, com isso, a possibilidade do funcionário requerer. Não, mas ele, a partir do momento que você, se na descrição da função original dele não está lá a possibilidade de ele ser um bacharel em direito, a priori, né, isso é excludente, é só assim que eu entendo.
Tatiane?
Pessoal, eu acho realmente preocupante essa questão da possibilidade de desvio de função. Eu não tenho clareza sobre isso. Talvez, se nós alterássemos o texto e colocássemos um servidor com conhecimentos em direito, um servidor com conhecimento de legislação específica do assunto, de uma forma que seja alguém que possa lidar com isso, mas sem colocar o bacharel em direito, pode ser uma solução possível. Ou treinado, capacitado para lidar com a legislação.
A questão é justamente de que todos os técnicos pressupõem que são treinados e capacitados para tal, né? É com formação, com conhecimento na área de... tem alguma proposta da área proponente com relação a essa? A manutenção do preferencialmente? Rony, seria pela manutenção do preferencialmente. É isso. Rony.
Eu só gostaria de manter a minha proposta, né, já que está tendo mais debates aí sobre essa questão, de, novamente, de a gente ter um servidor indicado pelo presidente da comissão, né, ponto. Porque daí ele pode... Né, eu acho que daí a gente... elimina essas divergências.
Só esclarecendo, a proposta seria retirar o bacharel em direito e colocar um servidor designado pela presidência.
Ser indicado ou designado pela presidência, né?
Da comissão.
Isso.
Tá. Relator e área demandante?
De acordo, eu acho que sintetiza e elimina o risco de desvio de função.
Retirar o inciso 4º, substituir, na verdade, o servidor designado pela presidência da CEPAD. Agora, pelos apontamentos aqui colocados, não temos nenhum outro ponto em questão. Qual a proposta, André? Ela não é proponente, ninguém aderiu à proposta dela. Ela não é membro do conselho e ela não apresentou uma proposta, ela só fez um comentário em assessoria à mesa.
Então, digamos que eu ouvi de um passarinho verde que haveria a possibilidade de se colocar o prazo no edital ali de constituição, na portaria de constituição da CPAD.
E que não foi isso acatado.
Seria estrategicamente interessante, e o prazo de 120 dias... seria contado a partir desse momento.
Essa é uma proposta sua?
Pode ser.
Alguém secunda essa proposta?
Que a data seria colocada a partir daí, da Constituição, para facilitar o trabalho.
Parece ser
estratégico. O passarinho verde teria me dito que é mais interessante.
Tudo bem, André. Alguém secunda a proposta do conselheiro? Clarissa e Luísa secundaram a proposta. Então, eu vou colocar então em votação este ponto, se permanece como está o texto ou se vamos fazer uma outra redação para colocar o prazo numa portaria. E se for o caso, aí a gente discute uma redação para isso. Tudo bem? Então, os favoráveis à manutenção da proposta, como está no artigo 6º, de prazo de 120 dias para a publicação do plano de trabalho, se manifeste, por favor. É uma contra a outra. Como está na proposta? Voto. os conselheiros favoráveis a colocar o prazo numa portaria, que seria a outra proposta. Abstenções? Duas. Então, deixa como está, é o que está votado. Bem, não temos, então, nenhum outro ponto pendente. Eu coloco em votação o documento como um todo, com as alterações já discutidas e aprovadas, consensadas. Colocando, então, em votação o documento como um todo, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado. O ponto 4 da ordem do dia também foi ficou uma pendência a ser discutida, que era justamente a constituição de uma comissão de acessibilidade, que a PROAP preparou uma proposta e encaminhou como pauta complementar para a gente poder discutir isso.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
O pró-reitor da PROAP, ele falou que ia chegar a 4 horas.
É isso que eu ia colocar. Eu ia sugerir que a gente seguisse a pauta e quando ele chegasse, nós voltássemos a esse ponto. Tá? Na qualidade de... Então, ficamos assim, esse ponto 4, então logo o professor Fernando Matos chegue para apresentar a proposta, nós retomamos esse ponto de discussão. Eu, na qualidade de presidente, estaria relatando o ponto 1 do expediente. Eu estou fazendo uma inversão de ordem, colocar isso no final, para a gente seguir, e se até o final a gente chegar nesse ponto, eu passo a presidência para o Moretti. Então, no ponto 2 do expediente, a proposta de edital para abertura de novos cursos de graduação na área de Ciência e Tecnologia da Vida. O relator é o Fernando Giacomelli, mas o professor Arnaldo Júnior vai fazer a relatoria. Agora no expediente.
Boa tarde a todos. Professor Fernando pede desculpas por não estar presente nesse momento, ele está no Congresso Internacional. Esse item de pauta está desde, acho que, de junho e vem se arrastando pelas pautas, né? Ele estava com o Congresso já pré-agendado há bastante tempo, pede desculpas por não estar aqui presente. Eu, por ser da coordenação da pós-graduação em biotecnociência, vou assumir o relato. Peço desculpas a todos por um segundo motivo também, porque eu não acompanhei essa discussão em detalhes, mas eu acho que eu tenho condições de relatar o tema. Então, vamos lá. O item de pauta fala sobre um edital para abertura de cursos novos de graduação na área de tecnologias ligadas à vida. E antes de começar o relato, vamos fazer uma pequena ressalva. Obviamente, a gente não está passando pelo melhor momento do nosso país, né? E, obviamente, não estamos passando por situações orçamentárias bastante complicadas, o que não impede da gente planejar o futuro, né? Abrir esse edital não quer dizer que a gente vai abrir um curso imediatamente ou vamos abrir cursos imediatamente. Vocês vão ver aqui nesse próprio edital que tem instrumentos do Consune dizer sim ou não, ou quando ele quiser que esse negócio se estabeleça. Mas vamos lá. Começando pelo edital, ele tem por finalidade ali no item 1 estruturar, né, e apresentar propostas que sejam compatíveis ao bacharelado de Ciência e Tecnologia. Então, seria para abertura de cursos pós-BI. No item A, relacionado interdisciplinarmente em áreas correladas à tecnologia da vida, que ainda não contempladas nos cursos presentes na UFABC. Por que tecnologias da vida? Porque são, é uma área que na universidade não cresceu ainda. Né? As ciências exatas vêm crescendo, as ciências humanas conseguiram crescer um pouco e as tecnologias da vida não. Nós temos atualmente hoje o curso de biologia, licenciatura e bacharelado, e o curso de neurociências e praticamente só. A gente tem a engenharia biomédica enviesada nesse tema, em parte a engenharia ambiental enviesada nesse tema, mas de cunho vinculado às ciências da vida, a gente tem dois cursos apenas. Ou no item B, engenharias de formação específica capaz de fomentar a formação interdisciplinar de seu egresso em áreas correlatas novamente às tecnologias da vida. Então, seria um curso pós-BI relacionado à grande área tecnologia da vida. É, os senhores puderam ver o edital, vou passar para o item 2, que eu acho que vou ressaltar alguns pontos que eu considero importante a gente relatar. No item 2, é apresentado aqui um cronograma previsto com algumas etapas, desde a divulgação do edital até a divulgação dos respectivos resultados finais. E esse cronograma me parece importante para o Consune ter controle do que está acontecendo, né, nas suas diferentes etapas. E para os grupos referidos, vocês vão ver nos editais subsequentes, existem duas comissões propostas para avaliar esses resultados, apresentarem os seus respectivos resultados iniciais. Então, eu acho salutar a apresentação dessas propostas, que não estão com datas previstas. O Consune pode nortear essas datas agora ou na ordem do dia, ou delegar isso para as comissões de trabalho apresentarem. Mas é importante ter esse norte, que existe um teto para que as coisas sejam apresentadas dos resultados. Né? Seguindo um pouquinho, por favor, no item 3. A proposta de assimilidade ela é apresentada na forma de um formulário próprio, que é apresentado em anexo. Então, eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente vai analisar o formulário. Talvez apresente, que seja mais produtivo a gente analisar esse próprio formulário. No item 4, versa sobre a triagem das propostas. Então, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que aqui é a proposta da primeira comissão de trabalho, que é a comissão, no item 4.2, é apresentada a comissão de homologação de propostas de novos cursos, que é composta, que é descrita no item 4.3, como um membro da reitoria indicada pela mesma, um membro representante pela secretaria-geral e um membro representado pela PROGRADE. Nos itens subsequentes, vocês tiveram a oportunidade de ler o documento, suponho, que é uma comissão que vai analisar a documentação das propostas. Não é? Então, vai conferir se os grupos que apresentaram ou que se atenderam a esse edital apresentaram todas as documentações presentes no referido edital. Então, é uma comissão bastante técnica que faz uma primeira triagem da documentação. No item 5, desce por favor, é apresentada uma segunda comissão, uma comissão chamada de julgadora, que vai analisar o mérito. Então, a primeira analisou se todos os documentos estavam presentes, e agora a gente tem uma segunda comissão sendo proposta aqui, que vai analisar o mérito da proposta. No item 5.1, é dito que ela será composta por 8 membros, acho que são 9, né? Se a gente somar os outros subitens lá, acho que vai dar 9. Mas, enfim, no item A, teria um docente da área de proposição do edital, né, que seria externo ao FABC, indicado à reitoria. Esse membro daria um olhar externo para ver se esse curso tem aderência com a universidade, mas vista por um prisma de fora da própria universidade. O item B, ele é um representante da comunidade externa, indicada também pela reitoria, talvez não de formação técnica, talvez de formação mais social, para ver se esse curso atende às expectativas da região, que esse curso possa ser aberto. Né? Ele é aberto nesse sentido, então me parece algo interessante. No C, um docente do FBC que tem afinidade com a área de proposição do presente edital, indicado pela PROGRADE. No D, a mesma redação indicada pela PROPS. No E, a mesma redação indicada pela PROEC. E no F, a mesma redação indicada pela PROPG. Então, nós temos as pró-reitorias de graduação, de pós-graduação, de ciência, de pesquisa, perdão, e de extensão e cultura, com representantes nessa comissão que vão dar os seus respectivos olhares e visões para as propostas que chegarem sobre isso. E no item G, três representantes indicados, representantes do Consune indicados pelo mesmo. Então, o Consune acompanharia de perto cada uma dessas propostas e daria a sua visão. Eu acho esse item bastante interessante porque o Consune está participando diretamente do processo. Quando voltar para esse conselho apreciar as respectivas propostas, nós já vamos ter um olhar de gente que participou do processo, com todo o seu histórico. Eu acho que esse é um item bastante salutar. No item 5.3, é vetada a participação de qualquer pessoa envolvida na comissão. Isso eu acho bastante pertinente, né? E no item 6, é apresentado pontos de aderência à proposta, que a comissão julgadora passará a analisar, né? Então, a aderência ao plano institucional me parece algo bastante interessante. No item 2, a execuibilidade em relação à necessidade e à disponibilidade de infraestrutura. A gente vai ver que no formulário anexo esse ponto é bastante importante. Eu acho isso extremamente relevante. Item 3, aderência a um modelo ao SISU, é o nosso modelo de aderência, né? A prevalência e relevância ao conteúdo científico, econômico e social. Tá? E o item 7, perspectiva de inserção e complementariedade dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela UFABC. Ou seja, o quanto que esse curso se integra com os nossos BIs, ou cursos pós-BIs já existentes, e com os cursos de pós-graduação relevantes. Eu acho isso bastante importante. No item 6, né, a comissão julgadora poderá requerer documentos externos e vai apresentar datas para publicação das respectivas submissão de propostas, conforme definido no item 2, lá em cima. Acho isso importante, essa balização, né? No item 7, tem um ponto que eu gostei bastante, que são os resultados preliminares da triagem e aderência das propostas, bem como as instruções para interposição dos recursos, serão divulgados na página da internet do UFABC. Então, todas as etapas têm momentos em que os dados são divulgados. Eu acho isso bastante interessante, pelo menos é assim que eu entendo o item 7.1. Se alguém entende diferente, a gente pode melhorar a redação, porque eu acho que esse é o objetivo e é assim que eu acho correto. No item 9 seriam os resultados finais, né? Cumpre o presidente da comissão julgadora homologação do resultado final e análise de aderência. Então, você vai ter o dado divulgado. No item 9.5, isso será publicado no final da análise, aderência e pareceres finais referidos. Então, todos os pareceres serão divulgados, dizendo quais cursos essa comissão considera adequados, ou se todos os cursos são considerados adequados, ou se nenhum curso é considerado adequado. Né? Isso eu acho bastante pertinente. Então, esse material chega a esse conselho, né, para a deliberação. Desce, por favor. A gente entra agora no formulário anexo, que versa o que as diferentes propostas deverão apresentar. Então, inicialmente, o título... se ela está aderida a um bacharelado, se vai ser um bacharelado de formação específica, se vai ser uma engenharia de formação específica, se vai ser presencial, se vai ser AD, se vai ser semipresencial, qual período vai ser apresentado esse curso. Eu gostei muito de ver vespertino, acho que as nossas tardes são muito mal aproveitadas aqui na universidade, a gente não tem praticamente uma infraestrutura muito ociosa aqui no período da tarde, eu acho isso bastante interessante. E aí os itens que meus olhos brilham. Né? Eu quando era diretor, eu sempre fui muito crítico da formação dos cursos da universidade, porque eu não via um planejamento que eu achava correto. E aqui eu vejo que isso precisa constar na proposta. Então, no item 5, né, estimativa e demanda. 5.1, docentes. Então, número de docentes necessário para tocar o curso. Então, tem que ser previsto quantos docentes precisa para o curso. E quantos docentes precisam ser contratados para isso. Isso é importante. Né? A gente precisa dessa informação para deliberar se um curso é viável ou não aqui nessa universidade. No item 5.2, a mesma coisa, número de técnicos e quantas contratações são necessárias. No item número técnicos de laboratório e técnicos administrativos. Né? No item 4, técnicos educacionais, então está previsto quanto, ou pelo menos os grupos ou as propostas terão que apresentar. Qual é a sua disponibilidade de docentes, o que teria, o que não teria, os técnicos que teriam, os técnicos que seriam necessários em todas as áreas, técnico administrativo, técnico de laboratório, técnico educacional. Isso eu acho importante. O item 5.5 eu acho extremamente importante também. Qual a previsão de espaço, qual a previsão de infraestrutura da nossa universidade? Então, vou usar a sala já existente, vou precisar de uma nova, vou precisar, qual laboratório eu vou usar, vou precisar de laboratório novo, qual laboratório de informática eu vou usar, vou precisar de novo. Enfim, a gente vai ter uma avaliação bastante, bastante pertinente, bastante crua, do que a gente tem que pode ser utilizado e o que falta que, vai ser, que precisa ser incorporada à proposta para ela ser viável. Eu acho isso importante. Na verdade, se a gente tivesse feito esse tipo de estudo para os cursos que nós temos hoje, talvez boa parte dos problemas que nós temos, eles seriam mitigados, né? Então, eu acho isso extremamente relevante, acho extremamente importante. Nos itens subsequentes, né, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem alguns pontos que eu acho relevante também. A justificativa para a criação do curso, né, o que move, o que movimenta isso, a pertinência da proposta frente ao nosso PDI. Então, a universidade tem um documento que aponta caminhos. Então, as propostas, elas estão de acordo, elas têm aderência com esse caminho? Eu acho que isso é relevante. A relevância da proposta para o desenvolvimento do país, né? E a sua inserção regional no item 9, eu acho importante também, o que, que esse curso, ou o que, que esses cursos contribuiriam para fomentar a nossa região. Acho isso bastante importante. O item 10, perspectiva de interdisciplinaridade, isso dá uma aderência bastante importante aos nossos BIs, eu acho isso importante também. E os outros itens são mais técnicos, né? Cronograma, matriz sugerida, observações e tal. Esses pontos, eu acho extremamente relevante esse formulário, gente. E principalmente os itens 4 e 5. Né? Quizá a gente tivesse feito isso anteriormente para outros cursos que nós temos aqui. Né? Enfim, os documentos subsequentes são documentos que a área demandante apresentou como documentos de apoio. Né? Então, existe uma carta, existe um documento de apoio. Esse acho que é da área... Isso, carta de apoio. Desce, por favor. Da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, assinada pelo então Pró-Reitor, professor Gustavo Dalpian, e pelo atual Pró-Reitor, professor Alexandre Quihara. A Prograde está aqui do meu lado, né? A ProPG está do meu lado, na figura do professor Wagner, atualmente. Né? Ele não assinou o papel, não sei se ele está de acordo com o negócio. Mas, enfim, brincadeira. Velho. O próximo documento de apoio, por favor, próxima carta. Essa, desce, por favor, só para ver quem assina. Acho que os conselheiros tiveram a oportunidade de ler. Esse é um documento de apoio da PROPS, né? Assinado pela pró-reitora, professora Marcela Sorelli. O próximo, por favor. E essa é uma carta de apoio que eu acho bastante interessante, que é do presidente... desce, por favor. Que é do professor Odair Delagostin, né? Que é coordenador da área de biotecnologia da CAPES, que veio para aqui na nossa universidade, fez avaliação da pós-graduação de aderência a esse comitê e que vê com muito bons olhos a formação de cursos ligados às tecnologias da vida, obviamente porque tem aderência à proposta da pós-graduação a qual ele coordena. Né? Enfim, esse é acho que é o relato e está aberto à apreciação dos demais conselheiros.
Obrigado, Arnaldo. Bom, está em discussão. Evanir, é o primeiro inscrito.
Boa tarde a todos os conselheiros. Eu gostaria só de chamar a atenção para um fato que nós tivemos muita dificuldade quando eu participei da comissão para avaliar as licenciaturas. E nós tivemos muita dificuldade para avaliar cada proposta vinda. Então, eu não sei, eu sugeriria a montagem de uma tabela para tentar especificar a pontuação em relação às propostas vindas. Porque para facilitar a vida de quem está analisando essas propostas. Que é um caroço sem tamanho avaliar isso. E você tentar estipular características mais claras de como você deve proceder para avaliar tais propostas. Todas têm mérito, mas e aí? Como é que você avalia?
Obrigado, Evonir. Marcela Milazotto.
Boa tarde a todos. Eu acho que um dos pontos que eu queria ressaltar na minha fala é justamente em relação aos editais das licenciaturas. Então, nós tivemos acesso ao parecer dessa comissão que julgou os cursos de licenciatura que foram propostos e nós adequamos o edital máximo possível a contemplar as dificuldades que essa comissão teve. Então, um dos cuidados, eu falo nós porque eu sou vice-coordenadora do curso de pós-graduação, então eu estou envolvida na proposta também, assim como o professor Arnaldo. No item 5.5, nós incluímos um subitem, né, de que a classificação vai ser definida por notas de 0 a 10, pautadas pelo julgamento individualizado dos subitens definidos no anexo 1. Acho que esse edital está passando pelo expediente, eu acho que conversar de novo com essa comissão que fez a avaliação das licenciaturas é bastante importante. Um outro ponto que eu queria deixar claro, em relação a essa carta de apoio que veio da CAPES para o nosso curso de pós-graduação, esclarecer que durante a visita da CAPES, o coordenador de área, ele ficou muito contente com a cara da UFABC, com os nossos cursos, com a nossa estrutura, e ele ficou muito feliz por ver que havia, sim, dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional, essa necessidade de se fortalecer essa área de tecnologias da vida. Então, a gente compreende que muito desse apoio que ele nos deu, o curso de doutorado sendo aprovado, tudo isso teve a ver muito com a receptividade à área que foi demonstrada no momento dessa visita da CAPES. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso e ressaltar que esses cursos, né, hoje a gente tem no mínimo três, quatro cursos de pós-graduação voltados para essa área de tecnologias da vida, então evolução e diversidade, biotecnociência, biossistemas, engenharia biomédica, neurociências, então acho que fortalecer essa área de extrema importância aqui na instituição.
Clarissa.
Bom, já dei boa tarde. Minha questão é uma dúvida por ignorância mesmo. Esse termo, tecnologia da vida, ele é suficientemente difundido e entendido? A gente não precisa esclarecer melhor esse termo para que as propostas elas fiquem mais delimitadas dentro de um escopo? Ou é ignorância mesmo? É uma dúvida mesmo, porque eu, por exemplo, não tenho tanta clareza, pesquisei no Google rapidamente. Não sei se isso tem um entendimento sobre esse termo o suficiente para que as propostas venham dentro do escopo que vocês buscam.
Nós completamos três. Voltaria. Okay.
Bom, eu entendo que tem dois questionamentos, né? A questão do professor Evonir, que sugere uma tabela de pontuação. A gente vai procurar a comissão da licenciatura, conversar com eles e tentar esmiuçar mais. Não vejo nenhum problema nisso. No primeiro momento, eu tendo a entender que isso é um papel da comissão, mas eu entendo o que você falou e concordo. Eu já fui banca de concurso, acho que quando caber demais, às vezes atrapalha. O difícil talvez seja chegar no meio termo entre não fechado demais e não aberto demais. Esse talvez seja o desafio. Acho que a área demandante vai procurar elas. Em relação à dúvida da Clarice, a gente aceita sugestões de nomenclatura, se você sugerir. Assim, do ponto de vista prático, o perfil da nossa verdade é tecnológico, né? Então, com esse termo, tecnologias da vida, alguns cursos de área de saúde não se enquadram, ponto. Não se enquadram. Então, por exemplo, psicologia não se enquadraria, terapia ocupacional não enquadraria, fisioterapia mais ou menos. Assim, de uma grossa maneira. Tem vários cursos da área de biológicos que não se enquadram com essa nomenclatura e outros que se enquadram. Então, a pergunta devo torná-lo mais abrangente para abarcar um número maior de propostas ou a gente deve seguir o perfil da nossa universidade que é eminentemente tecnológico? Então, talvez esse seja o nosso desafio, né? A gente aceita sugestões também. Então, pode me encaminhar, eu repasso para o professor Fernando, se for o caso. Eu entendi a sua dúvida. Eu entendi, mas eu acho que, essa é uma discussão importante aqui, né? E a gente gostaria de ouvir opiniões dos outros conselheiros também.
Obrigado, Arnaldo. Kumaru.
Boa tarde a todas e todos. Eu queria fazer um comentário que vai mais ou menos na mesma linha, né, do comentário da conselheira que me antecedeu, perguntando se essa nomenclatura, né, tecnologia, ciência e tecnologia da vida, né, se já está meio definido em que status que a gente está, né, em relação a essa nomenclatura. Porque eu lembro que algum tempo atrás tinha uma discussão de um bacharelado interdisciplinar novo, e sempre se colocava nos documentos que era ciências da vida / ciências da saúde, né, ou ciências da saúde / ciências da vida. E a gente às vezes questionava e o pessoal falava, não, isso vai ser definido, vai ser posteriormente, se a gente vai caminhando, vamos amadurecer com isso, etc. e tal. Eu acho que isso até foi na época da gestão do Waldman, ainda que estava essa discussão. Hark foi um relator de um grupo que fez um estudo, né? E eu acompanhava aqui enquanto pró-reitor de extensão interino que eu estava. E aquela discussão, depois eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada, mas eu agora estou me deparando, né, com essa nomenclatura de ciência e tecnologia da vida, e eu queria justamente levantar, né, que eu acredito que a universidade hoje, talvez ela não tenha esse perfil tecnológico apenas, né? Acho que a universidade hoje ela tem um leque abrangente de cursos, né? Acho que ela está inserida numa região, tem uma discussão global, tem curso de relações internacionais, de política públicas, né? De economia, enfim. Então, tem uma dimensão da saúde, né? Saúde pública e saúde coletiva, que leva em conta as variáveis, né, sociais, econômicas, ambientais e culturais que impactam na saúde e na vida, né? Quando a gente coloca tecnologia da vida, a gente restringe, do meu ponto de vista, acho que isso é um debate que a gente deve aperfeiçoar aqui, né? Mas a gente restringe bastante a dimensão tecnológica e científica do ponto de vista das ciências duras, né? Do entendimento dos experimentos, né? Da questão do genoma, da questão genética, enfim, e de muitas outras coisas que se desdobram daí, né? Mas eu acho que a gente tem também cursos que têm uma dimensão, que têm uma interface com a questão ambiental, com a questão social e uma quantidade muito grande de problemas que afetam a vida e a saúde das pessoas, que estão nessa dimensão que tem a ver com a questão econômica, por exemplo, tipo de emprego, né? Se a pessoa tem carteira assinada ou é trabalhador precário ou está desempregado, afeta a saúde, né? Aumenta o número de suicídio, de estresse, de problemas cardiovasculares. Estou só dizendo, então... Eu acho que também pelo problema de saúde pública que a gente tem no nosso país, eu colocaria isso como uma questão, assim, que eu acho que é para a gente refletir bastante, uma perspectiva talvez mais abrangente, já que a gente já tem 3 pós-graduações voltadas à tecnologia, já tem um curso de biologia também, né, com muitos docentes na área, então é mais para a gente discutir. Obrigado.
Obrigado, Kumaru. Pansare.
Bom, alguns comentários. Primeiro que, do ponto de vista das ações de extensão, a gente também sente falta de mais atividades, mais ações nesse campo, né? De modo que faz sentido, né, também, imaginando que havendo mais graduações nessa área, tente aumentar o número de propostas de ações de extensão. Embora não tenha sido pedido carta de apoio para a PROEC, né, a gente, do ponto de vista da extensão, a gente também se manifesta favorável. Para contribuir com o debate, assim, basicamente é o mesmo edital que foi apresentado anteriormente na seleção das licenciaturas. Eu não identifiquei aqui muitas diferenças, né? Mas tem uma diferença fundamental, que a chamada agora não é para cursos interdisciplinares, como foi no caso da LI, né? Mas é a chamada para cursos pós-BCT. Então, primeiro que me parece muito relevante... que na comissão julgadora esteja a coordenação do BCT representada, né? Porque uma coisa é você criar um novo curso interdisciplinar que vai submeter à pró-reitoria de graduação. Outra coisa é você criar novos cursos, no plural, né, pós-BCT, e que vai ter que estar articulado com o BCT. Então, me parece que uma diferença fundamental nesse caso é que a coordenação do BCT esteja representada aqui na comissão julgadora. E a partir do que o professor Evonir falou do que a técnica Maria Isabel já manifestou em outros momentos aqui. Aí, é claro, é uma decisão da presidência do Conselho, mas me parece que seria interessante que o relator dessa matéria, ou relatora dessa matéria na ordem do dia, fosse alguém que participou da comissão avaliadora da licenciatura interdisciplinar, justamente para poder trazer as experiências daquela comissão avaliadora, identificar ali quais foram as dificuldades e que a gente possa não apenas reproduzir o edital, mas aperfeiçoá-lo, né? Então, são sugestões de colaboração.
Wagner Alves.
Boa tarde. Só para uma contribuição para esse anexo 1 que foi apresentado e pensando um pouco em facilitar o trabalho da comissão, qualquer que seja ela e a sua constituição, né, na versão definitiva. Primeiro, é um conjunto de dados bastante interessante e importante para a avaliação das propostas que forem apresentadas, mas, de qualquer maneira, valeria a pena pensar um pouco ou deixar mais clara a situação. No anexo 1, do item 5.5, quando há indicação da infraestrutura necessária, se você pergunta se ela já existe na UFABC ou não, a questão talvez seja se ela está disponível para novos cursos ou não, porque as salas de aula, laboratórios, quaisquer que sejam, podem estar disponíveis, mas dependendo de quando será o oferecimento, no período matutino, verde noturno, toda essa infraestrutura já pode estar ocupada, né? Então, aí demandaria novos espaços não existentes. E só mais uma observação em relação lá aos itens 9 e 10, aqui do anexo, que falam, 8 e 9, relevância para o desenvolvimento do país e inserção regional, eu acho que precisa ser dada uma informação muito mais contundente da informação, da inserção regional do que da nacional. A nacional acaba sendo uma consequência, mas a regional, com certeza, é muito mais importante. E, finalmente, a questão das informações a respeito de demanda de docentes e técnicos de laboratório precisa estar, em algum momento, garantida uma justificativa. Porque senão pode, num primeiro momento, aparecer somente um número. Quantos docentes são necessários? Quantas novas contratações são necessárias? Mas não necessariamente justificado. E se não houver a justificativa, haverá uma discussão muito maior e um trabalho muito maior da comissão em avaliar se realmente esses números são reais ou não. Só isso.
Obrigado, Wagner. Nós vencemos três comentários. Arnaldo.
Bom, em relação ao questionamento do professor Komaru, acho que em parte o professor Daniel Pansarelli comentou um pouco sobre isso. É um curso pós-BI. Se a universidade quer caminhar em largos passos para a área de ciências biológicas, talvez a gente devesse resgatar a discussão se existe um BI compatível para isso, né? O BCT, vamos ser sinceros, gente, é um BI focado nas ciências exatas, né? Então, sim, é verdade. Isso, os alunos da biologia sofrem muito, da neurociência sofrem muito, é só perguntar para eles, né? Isso é fato. Então, se a gente vai migrar nesse sentido, a gente precisa fazer uma outra discussão antes. Por isso, a gente colocou tecnologias da vida, porque daí a gente já tem um perfil mais ou menos estabelecido, e o aluno que vem de fora também não vem com uma expectativa muito frustrada, né? Então, ele já sabe, ou pelo menos é algo que a universidade já oferece e tal. Essa discussão, não sei que pé que está, não sei que pé anda, se é que anda, né, de novos BIs e tal, mas vou trazer de volta. Essa aqui é um edital para um curso pós-BI, então a gente não entrou nesse mérito, porque isso passa por uma discussão um pouco mais ampla e, vamos ser sinceros, muito mais demorada, muito mais cuidadosa, na verdade, né? Porque aqui isso implica não em crescer um, dois cursos, mas talvez, né, em vários, né? De demanda, sem dúvida, importante, de impacto na região, sem dúvida, importante, mas é uma discussão muito mais complexa, né? É muito mais complexa. Em relação aos comentários feitos pelo professor Daniel Pansarelli, como eu disse, eu não participei desse grupo de trabalho que trabalhou com isso, mas me sinto autorizado a pedir uma carta de apoio para a PROEC agora, né? Então, a gente já anexa esse documento quando isso for para o do dia. Então, por favor, a gente pede encarecidamente nesse sentido. É, em relação aos pontos que foram colocados, eu não tinha pensado nisso, mas eu concordo. Acho que a coordenação do BCT, se não o coordenador, um representante na comissão julgadora, eu acho que pode ser uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso. É, vou levar isso para a comissão, para a demandante, me parece uma boa ideia. Em relação aos comentários que o professor Wagner fez, concordo, acho que especificar itens, deixá-los mais esmiuçados é sempre bom. Justificativa para nossas contratações, também acho correto, vejo com bons olhos. Falta tantos docentes, mas falta por quê? Em que área? Né? Falta um docente para suprir essa ou aquela área, ou falta um técnico para suprir essa ou aquela necessidade? Me parece correto. Concordo também em relação ao espaço de uso de infraestrutura, tem ou não tem, pode ser muito vago, né? Tem disponível, eu acho que é a pergunta correta. Então, eu concordo, acho que são pertinentes as colocações e levarei para o grupo que trabalha.
Obrigado, Arnaldo. Eduardo Novaes.
Eu queria primeiro dizer que eu acho que a proposta foi muito bem feita, também, porque ela se coloca claramente como pós-BCT. Então, o bacharelado, essa dúvida sobre o que é biotecnologia da vida fica resolvida pelo fato de ser inerentemente ligado ao BCT. Então, não, tem que estar no primeiro item, né, nos objetivos dela, né, da proposta. O item A, seleciona a proposta compatível com o bacharelado em ciência e tecnologia. Isso também facilita a questão de julgamento e comparação entre diferentes propostas. Porque no instante em que 2 anos do curso estão mais ou menos definidos, então agora você só tem que pensar a adequação dos próximos 2 anos e o mérito dos anos, 2 anos finais do curso. Então, eu acho que a questão de comparar com o edital das licenciaturas interdisciplinares fica reduzido por causa disso. Porque você já tem um parâmetro inicial de comparação, que é o BCT. Na parte final, agora, Armaldo, quando você coloca um cronograma de execução, eu acho que o cronograma de execução deveria ser de implantação, é o lugar que deveria ter também a questão das contratações, de espaço físico, isso tudo bem discriminado. Né? E parece que essa seria a posição, né, da hora que o projeto for apresentado, onde você vai ter que ter, olha, para tantos anos a gente tem que ter tantos docentes com esse perfil contratado para que o concurso entre. Era
isso. Obrigado, Eduardo. Vitor.
Só em primeiro lugar, boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar os proponentes por essa aventura em tempos tão difíceis, né? É uma empreitada em tempos tão difíceis. Mas a minha questão é um tanto quanto simples. Na realidade, é só um pouco querer ouvir de vocês questões que já foram colocadas, viu, Arnaldo? Você já tratou disso algumas vezes aqui, mas eu queria um pouco dar um contorno um pouco mais claro para isso, do diálogo que se estabelece em relação a essa proposta, com a proposta que há uns anos é debatida na universidade, inclusive figura no PDI, que é o bacharelado interdisciplinar em ciências da vida. Quer dizer, o PDI, ele sinalizava na constituição de um bacharelado interdisciplinar nessa linha, né, com todas as características e problemas, que inclusive você acaba apontando na resposta que você acabou de dar. Mas eu queria ouvir um pouco o que representa essa proposta, pensando em longo prazo, com o diálogo estabelecido lá desde o PDI com esse outro bacharelado interdisciplinar. Então, um pouco ouvir nessa direção quanto eles estão dialogando, porque eu vejo que há uma... Minha questão está colocada aqui porque pode ser que a gente esteja lidando com situações um pouco complexas, na medida em que há uma preocupação de se dialogar de modo mais concreto com o BCT, mas, ao mesmo tempo, não se abandona a necessidade de se discutir o perfil que seria o novo BI previsto no PDI. Então, me parece que essa confusão complexa, ela precisa ser um pouco melhor. Eu gostaria de ouvir um pouco melhor sobre como vocês estão tentando resolver esse dilema. Né? E vamos torcer para que a PEC 241 não seja aprovada, porque senão a gente vai discutir esse curso daqui 20 anos.
Uma parte breve, só para fomentar a reflexão. Um curso de tecnologias da vida humana poderia ser um curso pós-BCH. Né? Acho que a gente faz uma divisão muito encaixotada a partir das áreas de saber, etc. Mas eu não vejo como absurdo que uma vertente da economia, por exemplo, seja uma tecnologia da vida na sociedade complexa que a gente vive. Né? Então, acho que a questão que a Clarissa colocou, ela acaba sendo relevante. Claro que, como o Eduardo apontou, né? Se ele já está no âmbito pós-BCT, isso já está pré-determinado, mas que fique claro que isso é uma decisão desse conselho, não uma decisão natural pela própria área de saber. Mas apenas uma provocação para reflexão.
Obrigado. Tatiane.
Então, eu gostaria de parabenizar a proposta, Arnaldo. É sempre bom esse lugar da ignorância e das trevas quando se cria um curso, né? Mesmo que às vezes ele tenha um viés um pouco tecnocrata, né? Essa coisa de tecnologias da vida. Eu agora sou monitora de bases epistemológicas. Toda quinta e sexta de manhã eu venho ensinar para os alunos do BCIT que o discurso científico é falso. Ele não quer melhorar a vida, que ele usa o ser humano, as tecnologias, para como se fosse objeto. Eu me sinto como uma máquina de lavar, a descrição que eles fazem lá das potências, do esporte, da tecnologia, e faço essa pregação, né? Você sabe que não com o objetivo de deslegitimar a ciência, mas deslegitimar, né, desvelar certos contos do castelo cinzento. E eu corroboro com os meus colegas das humanidades que é importante a gente ter uma visão para além da especialidade. Né? Tem as especificidades que vocês falam que o aluno tem alguns conhecimentos técnicos específicos, mas é importante pensar a crítica, a discussão crítica em filosofia da ciência sobre todos esses assuntos, sobre a vida, né, as tecnologias na vida. Eu tenho uma proposta de inclusão do pessoal do CONCEP. Além de ter o pessoal do CONSUNE, tem os conselheiros do CONCEP. Por quê? Eles lidam cotidianamente com essas discussões de projetos. Eles têm um know-how muito grande, eles conhecem com profundidade, têm uma boa relação com os coordenadores, eles vão ter tecnicamente, eles vão auxiliar muito para evitar, prever problemas em relação a essa avaliação de projetos. Tem essa questão financeira também de ter critérios mais objetivos e previsões mais objetivas. Eu não sei se é o caso de pedir um estudo técnico de uso de laboratórios, o Rony conhece bem disso, sabe o que está funcionando ou não, né? Pode pedir para ele. E, então, já tem algo mais bem definido para que essas propostas sejam implementadas. Só isso. Obrigada.
Obrigado, Tatiane. São três comentários. Arnaldo.
Vamos lá. Se eu anotei direito, tem o comentário do Eduardo, que sugere que o cronograma deve apresentar possíveis contratações. Acho correto. Acho que a gente encaminha para a demandante. Me parece que é o lugar certo para contar isso mesmo. Em que momento e que isso é necessário a partir do início da proposta. Acho que me parece correto. Comentário do Vitor é quando o curso dialoga com o possível bacharelado de Ciências da Vida. Para responder essa pergunta, eu precisaria ver a proposta. É difícil dizer o quanto um curso hipotético, que eu não sei qual é, vai dialogar com algo que não existe.
Que ao apresentar a proposta, ainda que a gente esteja discutindo nesse plano hipotético, de alguma maneira você está pensando no desenvolvimento institucional da universidade. E o PDI apontava nessa direção. Eu imagino que como vocês estão num campo de saber, que são campos de saberes próximos, eu imagino que vocês, ao apresentarem, ainda que seja hipotético, estão dialogando com essas questões que estão colocadas lá. Era disso que eu queria ouvir. Não é sobre a proposta em si.
Bom, nesse sentido, assim, esse edital ele prevê um curso que dialoga com o BCT. Bom, né? Se é um curso com perfil de ciências da vida, fatalmente ele vai dialogar com um bacharelado que surja nesse sentido. Agora, se mais ou menos, aí o nível de aderência a gente teria que ver a proposta concreta. Né? Então, quando essa comissão apresentar os resultados, a gente pode dizer isso com um pouco mais de propriedade. Mas, assim, dialogar, dialoga. Né? O quanto que dialoga, aí a gente precisaria analisar a proposta. Mas dialogaria, sim, com o bacharelado em Ciências da Vida, um pouco mais ou um pouco menos, a depender da proposta ou das propostas que sejam apresentadas. Né? Claro, uma parte...
Então, é que a questão é o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, você está criando esses cursos pós-BCT com uma aderência às Ciências da Vida, aumenta, então, a necessidade ou a demanda institucional pelo BI em Ciências da Vida. Né? Então, essa é uma questão de que você está aumentando a massa crítica e botando pressão sobre o sistema. Mais tarde, se você precisar, você pode mudar e transformar alguma obrigatória em opção limitada e, assim, readequar para que um aluno de dois perfis, do BCT e do seu bacharelado em Ciências da Vida, possa fazer os cursos pós-BI. Né? Então, eu acho que esse sentido é muito bem colocado, porque ela é pragmática da situação institucional agora.
Por último, a Tatiana, ela elogiou, depois desceu o cacete, né? Eu posso falar isso porque a gente conversa muito bem, né? A gente tem muito... Então, obrigado, Tati. Você fez uma sugestão, se eu anotei direito, né? Além de falar do curso Pensados da Ciência da Vida e tal, importante, você sugeriu incluir um representante do CONCEP. Em princípio, sim, em princípio não sou contra. Eu não sei formalmente se o CONSUME pode indicar um representante de um outro conselho superior. Aí eu jogo para a mesa... eu acho que... Então, mas eu não sei... Aí entra na questão das competências dos conselhos. Não sei. Talvez a gente possa convidar um membro do CONCEP para participar. Eu acho que isso talvez possa estar na resolução. Eu acho que o professor pode convidar, não sei se ele pode indicar. Né? Mas, assim, isso fica para formalidade, para a gente ver. Mas não vejo problema. Em princípio, eu não vejo problema. Acho que a questão financeira cai no que o Wagner falou. Né? Se o espaço é viável a utilização, se está disponível, se não está. Eu acho que isso vai aparecer na proposta meio que implicitamente. Eu acho que é importante, porque assim, eu sempre fui muito crítico da criação dos nossos cursos aqui. Né? A gente sempre criou curso e depois viu o que deu. Né? E acho que pela primeira vez a gente está fazendo alguma coisa preto no branco. Eu acho que isso é muito importante aqui. Né? Então, eu acho que isso é importante, sim.
Obrigado, Arnaldo. Só um entendimento. Eu entendo o CONCEP como um órgão da UFABC e este é um conselho superior. Nós não vamos indicar quem, mas solicitar indicado pelo CONCEP, eu entendo que, se for o caso, não há restrição, não há impedimento. Nós temos mais três blocos. Luísa.
Eu acho que é importantíssimo que as propostas elas apresentem não só uma perspectiva interdisciplinar, mas como que o novo curso vai conversar com os outros cursos dentro da UFABC. Uma das coisas que a gente estava, que eu estava assistindo ontem, a reunião da plenária da Neuro, e a Neuro conversa bastante com a biologia e com a biomédica. E eles estão encontrando essa dificuldade agora em perceber até onde que fica para neuro, até onde fica para computação ou para biologia. Então, acho que as propostas têm que estar bem claro, não sei se esse item 10 ou um novo item, de como que isso vai ser operacionalizado mesmo. Quais são os cursos dentro da UFABC, então a neuro, a biologia, a biomédica, quais são os cursos que conversam com essa nova proposta, se as coordenações atuais desses cursos sabem que essa proposta está sendo feita. Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque depois os cursos eles se conversam, mas estão em campos diferentes e depois fica com problemas de oferta de disciplina, enfim, eu acho que isso deve ser colocado de maneira bem clara na proposta.
Obrigado, Luísa. Moretti.
Então, interagindo com a colocação feita pelo Vitor, né, de como que a chamada de novos cursos se interage com o bacharelado em Ciências da Vida e Ciências da Saúde. Né, eu tenho a impressão que, de uma forma ou de outra, está sendo feita uma proposta, de certa forma, né, que vamos abrir cursos novos, né, vamos acreditar em cursos novos num futuro breve, aí de 2 anos, sei lá, pós-BCT. Né? Eu fico com a sensação que, de qualquer forma, abrir esses cursos enfraquece um pouco o bacharelado em Ciências da Vida e Ciências da Saúde. Eu tenho a impressão de que ele, pelo menos, adia o bacharelado. Agora, eu particularmente acho que é coerente, porque nós estamos com dois bacharelados, de certa forma, já mais adiantados. Né? Nós estamos com o bacharelado em Artes, que já foi aprovado por esse conselho, e estamos com o bacharelado, já foi aprovado? De Artes? Vai voltar, né? E o L de licenciaturas, que está em vias de ser aprovado. Então, se fosse uma ordem aí de entrada, nós estaríamos com eventualmente, um bacharelado em Ciências da Vida e Ciências da Saúde, terceira prioridade. Né? Então, eu acho que, nesse momento, reforçar a área de tecnologia da vida e da saúde é um plano para aumentar essa área de conhecimento ainda antes do bacharelado mesmo, que eu acho que é, para um futuro nessa altura, já bem mais remoto, mesmo que a PEC 241 não seja aprovado, porque aí a situação é outra. Né? Mas me parece uma aposta coerente. Agora, eu tenderia a chamar de tecnologia da vida e da saúde. Né? Eu incluiria o da saúde também. Né?
Obrigado, Moretti. Aníbal.
Boa tarde a todos. Na verdade, eu achei ótima a proposta de desafio do Daniel, que realmente a gente... com certeza, se virão cursos ligados ao BCT. Mas talvez a gente possa dar um caráter multidisciplinar e mais amplo na comissão julgadora. Então, na verdade, assumindo, aceitando o seu desafio, eu proponho mais um desafio um pouco mais pragmático, da gente trocar o coordenador do BCT na comissão pela coordenação dos BIs. Nós temos essa figura, uma pessoa ativa, que teria a visão mais ampla de tudo. Já está no edital que os cursos têm que estar ligados ao BCT, mas a coordenação dos BIs poderia dar essa visão mais ampla que permitiria que a gente, em caso de necessidade, ou se esbarrasse no BCH ou nos outros que existissem, poderia contribuir. É uma proposta que eu ponho aí na mesa. Obrigado.
Obrigado, Aníbal. Seguindo, volta para o Arnaldo.
Eu acho que tem a questionamento da Luísa. Eu concordo, acho que isso pode ser um ponto de julgamento, inclusive, né, o quanto que as propostas estão aderidas aos cursos que a gente tem ligados a esse perfil, né, quanto que está aderido à neurociência, ou quanto que está aderido à engenharia biomédica, ou à engenharia ambiental, ou à biologia, ou o que seja. Eu acho que isso pode até ser um ponto de julgamento lá, depois do item 5, talvez depois do item 7 que fala do PDI, ou do item 8 que fala da relevância regional, eu acho que é correto. Acho que às vezes isso pode ser um ponto de valorização de propostas, inclusive. Né? Porque quanto mais aderido, em tese, mais viável seria a proposta, mais fácil torná-la real e execuível seria. Eu acho correto a sua colocação, vou levar isso para a área demandante. Eu, pessoalmente, acho correto. O Moretti sugeriu, se eu coloquei lá, se esse curso adiaria o possível BCV. Não sei. Honestamente, não sei. Se isso adiaria ou se isso cria demanda, não sei. Eu acho que é possível. É possível que isso adie, né? Mas, como você falou, eu não sei se a gente está no momento para discutir um lote de cursos, né? Talvez a gente esteja no momento de discutir pontualmente algumas necessidades, né? Então, não sei responder se isso adiaria ou não adiaria a discussão do possível bacharelado de Ciências da Vida. Em relação a sugerir a tecnologias da vida e da saúde, não me oponho, eu não vejo problema. Eu acho que se isso dá a amplitude que o Consuni acha que as propostas deveriam ter, eu não vejo problema, não vejo problema não. O professor Aníbal, se eu anotei direito, ele está sugerindo trocar o coordenador do BCT pelo coordenador do BI, dos BIs. Também não me oponho, eu acho que sim. Eu acho a proposta, pessoalmente, eu acho a proposta do Daniel mais direcionada, porque o edital feito para o BCT, mas eu concordo. Eu acho que, como ele falou, vai que aparece uma proposta vinculada que poderia ter aderência ao BCH, não vejo problema, eu acataria, eu levaria isso para a demandante. Eu acho que pode ter o coordenador ou do BCT ou o coordenador geral dos BIs, não vejo problema, não.
Obrigado,
Arnaldo.
Uma
boa proposta. Entendi.
Eu só queria fazer um comentário nessa linha de com relação ao bacharelado em Ciências da Vida e da Saúde, que está explicitamente colocado no PDI. Eu acho que todos os cursos, e obviamente esse edital é apresentado na perspectiva que alguns grupos estão discutindo isso, eu acho que essa argumentação, essa discussão com relação a ser estes cursos parte de uma estratégia para aumentar a massa crítica nessa linha, estruturar e poder efetivamente pensar um bacharelado interdisciplinar em Ciências da Vida e da Saúde, eu acho que desenvolver essa linha de argumentação e tal, eu acho que é interessante justamente naquele item de aderência, pertinência da proposta em relação ao PDI. Eu acho que ali temos que discutir isso, desenvolver cada projeto, obviamente, desenvolver qual é a perspectiva que coloca. Porque o que se coloca, na verdade, é justamente a composição dos BIs nos vários ou em todos os campos do conhecimento aí. Nós temos mais 4 inscritos por hora. Rosante.
Boa tarde a todos, a todas. Eu também saúdo a proposta, acho que ela é bem-vinda, porque sinaliza o compromisso, a vontade da instituição em expandir e crescer nessa área, apesar das perspectivas de dificuldade orçamentária. E eu tenho duas questões bem, bem pontuais. A primeira é com relação à composição da comissão julgadora. Sem querer torná-la excessivamente grande, eu queria perguntar se talvez não fosse o caso de incluir representantes dos centros nessa comissão. Por quê? Porque eu imagino que quando a proposta vier a ser implementada, vai se querer que parte do corpo docente já na universidade seja aproveitado. Então, talvez seja interessante ter um representante do centro. E a outra questão é de natureza um pouco mais formal. É uma dúvida, na verdade, acho que talvez um pouco boba, que é o seguinte: eu estou acostumado a ver edital, e em edital sempre tem prazos. E, pelo que eu entendi aqui, os prazos são definidos em portaria da reitoria, ou seja, os prazos específicos, são no que diz respeito às etapas, são transferidos para uma portaria. Então, parece que suponha que a PEC 241 seja aprovada, por exemplo. Então, esse edital fica, até que haja condições orçamentárias para implementação, é como se o edital ficasse valendo, com validade indefinida. A pergunta é, isso pode, o objeto da administração pública, edital, pode ser desprovido de datas específicas?
Só um esclarecimento. Esse edital, como algum aí lembrou, ele em muito bebe do primeiro edital das LIs, e esse foi o mecanismo. Tá? Não houve qualquer contestação, esse foi o mecanismo, justamente porque algumas das fases, né, algumas das fases dependem justamente do conjunto de propostas que aparecem. Essa foi a questão, esse artifício, vamos dizer assim, esse mecanismo para se ter alguma elasticidade na questão dos prazos. Quando você tem, por exemplo, uma vaga, objetos muito específicos, aí você consegue dar um cronograma muito amarrado, né? Que é os concursos e tudo mais. Nesse caso, é um mecanismo interno do próprio conselho, né? Então, embora nós possamos aceitar propostas externas também, está previsto. Mas não tivemos problema, pelo menos, no edital anterior. Não sei se o pessoal que participou da comissão de julgamento viu algum problema nisso no edital anterior. Né? Nós temos mais 3 inscritos, Muriatã, sendo que os 2 próximos já falaram. Então, eu vou passar a palavra ao Muriatã, e depois na fala do próximo inscrito, que já é a segunda vez, eu aí iria encerrando as inscrições, então as pessoas já que queiram abordar temas que não foram ainda abordados, chamar atenção, ou reforçar algum que já foi e que acha relevante, se inscreva. Não, na fala do Muriatã, não, ainda depois do Muriatã. Tá? Muriatã.
Boa tarde a todos. Eu passo a palavra para a discente Paloma Brete.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos que foram comentados. Quanto à questão da relevância da proposta para o desenvolvimento do país e a inserção regional, alguém comentou sobre que deveria ser colocado apenas como inserção regional ou desenvolvimento, a relevância da proposta para o desenvolvimento regional e, consequentemente, isso viria para o desenvolvimento do país. Só fazer uma observação que não necessariamente, porque se esse bacharelado, se esse curso tiver como o foco dele, por exemplo, doenças tropicais ou pesquisa em alguma área, sim, porque eu já fiz uma iniciação científica. No caso, eu fazia pesquisa no ICB, na USP, e a gente testava peptídeos, né, para desenvolver vacina para malária, e isso na primeira vez que eu ingressei aqui na UFABC. Então, não necessariamente isso tem a ver com a inserção regional, com a relevância regional. Então, precisa sim deixar o caráter regional, isso não pode ser retirado de forma alguma, só gostaria de chamar a atenção para esse ponto. Obrigada.
Obrigado, Paloma. Ana Lúcia ainda não falou.
Não, a minha preocupação é da fila, né? Então, eu quero aqui... Então, a primeira coisa que, quando a gente pensa, e em especial na gestão pública, você pensa... Na forma com que ela está organizada a partir do PPA, né? E nós sabemos, mesmo antes do golpe, de que nós já estávamos num contexto do Ministério da Educação de uma redução sensível, né? De recursos. Então, a minha pergunta aqui, no fundo, não é nem para a equipe, mas para esse coletivo, né? No planejamento estratégico da UFABC. Né? Qual que é o caminho para onde a gente vai e como é que nós vamos organizar para que as coisas sejam implementadas. Num contexto de redução orçamentária e agora com a PEC, o universo, nós precisamos ser realistas, é meio assim, é verdade, né? Não é uma coisa que alguém contou, é verdade que nós temos uma condição muito pior do que nós tínhamos nos últimos anos. Então, é considerar isso como um fato e o que será a prioridade. Aí, nesse contexto, por isso que eu volto à fila, né? Então, se a gente não considerar os aspectos já discutidos aqui também, às vezes por muitas pessoas aqui, de que tudo é importante, nós temos, eu acho que a relevância dos projetos, elas são muito grandes, mas é lamentável esse momento de redução de recursos, porque as prioridades devem ser estabelecidas. E a definição de prioridades, se elas não estiverem claras, elas são decididas por X ou Y, independente da né? Então, aqui me preocupa um pouco de como é que a gente considera, por exemplo, entre as licenciaturas. E aí, claro, né, a minha militância aqui também se faz por esse olhar regional também. Nós estamos com os meninos ocupando as escolas, nós temos um lugar social de vida que também está... nos espaços educacionais e que nós precisamos fortalecer com boa formação e acho que as licenciaturas nesse contexto têm prioridade no universo. Uma outra questão que eu queria salientar é em relação à terminologia, tecnologia da vida, né? Que ainda, assim, pode ser que eu seja leiga, não tenha... a compreensão mais exata, mas vejo na educação um crescente movimento de um setor da saúde que se organiza e que tem cada dia mais crescido um entendimento, inclusive do desenvolvimento cognitivo, a partir de um olhar tecnológico. E isso também nos preocupa no campo da educação, porque o conhecimento é social, por isso acho fundamental o diálogo entre as humanidades, porque se a gente não fizer o elo aqui, lá fora, vira um produto que vai ser vendido às escolas, às crianças, e a solução é sempre ou medicamentosa ou com ferramentas e, às vezes, é social. Então, é isso. Eu queria só problematizar um pouco o eixo, né, da tecnologia da vida e peço aqui à reitoria que a gente discuta, né, mais, talvez outro dia, mas o planejamento estratégico para no contexto dos próximos cursos.
Obrigado, Ana. Nós temos dois inscritos, a Clarissa e o Kumaru, que agora acho que falam pela segunda vez, não sei se vão passar a palavra a alguém, mas então eu encerraria as inscrições na fala deles. Podem se inscrever, tá? Na fala da Clarissa. Pode. Kumaru.
Bom, eu acho que eu não tinha parabenizado a equipe, né? Então me desculpem por não ter feito esse gesto, mas eu acho que todo trabalho, né, mesmo que a gente levante crítica, apontamento, o papel da gente aqui no Consune é esse, né, de ficar esmiuçando, levantando, mas a gente sabe o trabalho que dá, né? Cada parágrafo que você vai escrever para apresentar aqui no Consune, você tem que reler 20 vezes e a gente sabe que dá bastante trabalho. Então, parabéns à equipe, né? Primeiro de tudo. Eu ia comentar, né? Eu ia só reforçar alguns comentários que eu também já ia fazer, né? E que acabaram sendo feitos, né? Sobre o desafio da interdisciplinaridade, né? O quanto que a gente, aqui na UFABC, a gente também, de alguma forma, com os BIs, a gente... É natural a gente se acomodar numa situação confortável dentro de um determinado bacharelado interdisciplinar e dentro de cada curso. É natural, é da natureza humana. E o quanto que a gente deve, né, nós devemos nos desafiar, né, por exemplo, essa questão, né, que a professora, né, Ana colocou aqui para a gente, né, da dimensão biológica, né, ou genética, mas a questão também da produção social das condições de vida e das condições de saúde, o quanto que os determinantes socioambientais da saúde, né, tem vários determinantes, né, que atuam na vida das pessoas, né, se esse ar-condicionado está adequado, quanto que tem de ácaro aqui no... Tudo isso está influenciando, né, está desligado agora, né, então quanto que o oxigênio aqui já está meio... não está adequado, né. Então, eu acho que isso são questões super importantes para a gente estar levando em conta. Então, eu queria reforçar a sugestão do professor Moretti de incluir ciências da vida e ciências da saúde, que é para trazer essa dimensão, que é uma dimensão, não é uma dimensão só tecnológica, só tem um dado antigo, velho, todo mundo já viu esse dado da ONU, né? Que cada um real investido em saneamento, você economiza R$4 no sistema de saúde, né? Então, a gente tem uma quantidade muito grande de indústria farmacêutica, de equipamentos hospitalares, de diagnósticos por imagem. É uma coisa bastante cara, né? E, por outro lado, a gente tem uma saúde pública que demanda muito pouco recurso e pode ajudar a melhorar a condição de vida de muita gente, que não tem esgoto, né? A pessoa não tem esgoto na favela, né? Bebe água ruim. Então, são coisas... Para a gente não esquecer essa dimensão, para não deixar de fora essa dimensão. Essa dimensão tem, porque nós não estamos na Dinamarca, não estamos na Suécia, nós estamos no Brasil. Né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Aqui tem miséria, aqui tem pobreza. Então, a gente, essa proposta está dentro desse contexto. É um apelo que eu queria fazer aqui. Né? E acho que concordo com essa questão de eleger prioridades. Mais do que nunca, a gente vai ter que aprender. E aqui a gente começa com um bom exercício de priorizar nesse contexto que a gente vai fazer nos próximos 20 anos, né, com menos dinheiro. Obrigado.
Obrigado, Kumaru. Clarissa, quer falar agora? Lembrando, então, que nós encerramos as inscrições, então.
Bom, pensando na questão do sofrimento dos alunos da biologia, que já foi apontado aqui, de fato... presenciei, atendendo e tal,
E aí nós criando mais áreas, né, mais cursos de biologia dentro do BCT, nós, e aqui é uma, também uma pergunta, mas né, uma provocação, assim, nós estaríamos aumentando o sofrimento de mais alunos ou estaríamos produzindo dentro do BCT uma mudança, crescendo mais disciplinas da biologia na base do BCT? Ou seja, também com isso, a gente tem uma reformulação do BCT e introduzindo mais disciplinas das áreas biológicas no BCT, na base, para que não se torne essencialmente um curso, embora seja interdisciplinar, mas um curso com muita ênfase nas exatas. E a outra questão, bom, também reforço que eu tiraria o nome de tecnologia e deixaria em ciências da vida e da saúde. E eu queria propor, mas eu sempre proponho coisas que eu não tenho consciência se elas podem ser propostas, mas eu proponho mesmo assim e aí vocês verificam. Se o Consune pode indicar que se, a partir dessa discussão, que se estabeleça, que se inicie uma comissão para se estudar a viabilidade, o início da implantação do bacharelado interdisciplinar de ciências da saúde da vida, uma vez que consta no PDI, e uma vez que essa discussão está sendo suscitada por esse curso, ou seja, isso já faz parte do projeto da universidade, estamos aqui diante dessa discussão, se o Consune pode indicar que isso, que saia daqui uma comissão que comece a estudar a viabilidade disso. É isso, obrigada.
Você disse bem, e também queria reforçar que o esforço de um professor da computação, da matemática, em dar uma aula para um aluno de biologia, de programação, né, para um aluno de biologia, da química, como se sente tão motivado em estar aprendendo aquilo lá. Então, também, não só a parte do aluno, mas o professor também é um desafio muito grande passar esse conteúdo, e acredito que o caminho de um BI específico para isso seria importante.
Obrigado. Eu vou resistir a fazer um comentário, André, porque, na verdade, assim, as questões, por exemplo, biológicas, ambientais e tudo mais e tal, muitas vezes, eu acho que, assim, o que nós temos que acertar, e a pergunta da Clarice me permite um comentário, é a dose justamente nos bacharelados interdisciplinares. Eu acho que aí é que a gente tem que... Exatamente, né? Mas eu acho que é extremamente pertinente o comentário, e eu acho que esse é o tipo de reflexão justamente que a gente precisa ter e aprofundar. Bom, a Marcela Sorelli.
Bom, eu queria fazer um comentário, talvez um pouco em cima da fala da Ana Lúcia. A universidade tem um PDI, né? Então esse plano de desenvolvimento institucional prevê a expansão da área da saúde ou da vida, ou enfim, qualquer que seja o nome que a gente resolva conceder aqui, mas a importância do crescimento dessa área eu acho que todos entendem como sendo algo importante para a universidade. Então, a questão da prioridade já acho que já foi estabelecida no momento que a universidade se propôs a construir esse plano, né, e deixar isso explícito para todo mundo. Sem dúvida, a questão da fila, né? Quer dizer, qual edital ou qual curso vai ser proposto, isso vai ser discutido, e a ideia justamente desse edital, dessa proposta, é que essas comissões possam discutir as ideias, mas de forma a contemplar a pluralidade, né? A diversidade, então, em todas as áreas. Então, essas são palavras de ordem do momento, e eu acho que a gente deve, sim, incentivar e ressaltar que a área da saúde ou da vida, né, ou tecnologia, seja tecnologia ou sim, da vida ou da saúde, enfim, qualquer nome que a gente resolva assegurar aqui, eu acho que isso é importante. Eu entendo que o Conselho Universitário deve se certificar de que essa comissão que vai julgar esses trabalhos, de fato, atenda todas as áreas, né, a sugestão do professor dos centros, e que isso seja extremamente transparente para que a gente tome a decisão mais correta possível. Considerando o cenário nacional, que não ajuda, né, é complicado, a gente não sabe por quanto tempo isso vai ficar complicado ainda, mas eu acho que a universidade não pode se pautar em tomar decisões estratégicas para o futuro simplesmente olhando para o cenário atual. Então, acho que a gente precisa olhar para frente, pensando em, né, em expandir com, né, segurança, com responsabilidade, principalmente numa área que é bastante importante. Acho que, né, todo mundo entende isso aqui no Conselho Universitário. Obrigada.
Obrigado, Marcela. Eu só tenho mais a Paula Tiba inscrita. Eu acho que eu não esqueci de alguém. A mesa aqui não perdeu nenhuma inscrição. Paula.
Mais ou menos no sentido do que a Luísa colocou, eu acho que a gente pode ressaltar o compartilhamento de disciplinas como uma diretriz ou um critério para avaliação, porque eu acho que isso mostra bastante o compartilhamento ou a interação com outros cursos, né? Talvez reforçar no item 5 do 6.1, é algo como, né, está escrito assim: perspectivas de interação e complementariedade de concurso de graduação e pós-graduação oferecidos pela UFABC, demonstrados através do compartilhamento de disciplinas, por exemplo. E aí lá no anexo, lá onde avalia a perspectiva interdisciplinar, poderia ser avaliado o número ou quantidade de disciplinas ou quantidade de cursos com qual aquela disciplina é compartilhada, algo mais ou menos assim, para a pontuação do edital, da proposta.
Obrigado, Paula. Para os comentários finais, então, Arnaldo.
Vamos lá, que teve várias falas. Vamos ver se eu consigo pegar todas. O professor Rosante falou da sinalização positiva, falou da comissão, incluindo a comissão avaliadora, os representantes dos centros. Não vejo problema. Em princípio, não vejo problema. Acho que a área demandante pode procurar os três diretores e ver qual é a percepção que eles têm sobre o tema, né? Eu não vejo problema nenhum nisso, né? Os centros têm poucos funcionários, né? Às vezes deslocar uma pessoa, às vezes, causa um problema. Mas, assim, não vejo nenhum problema. Se o centro tiver disponibilidade, eu não vejo problema nenhum nisso, né? O prazo, o professor Dacho já falou, né? Aí, na fala do professor Muriatan, que ele passou para... Desculpa, esqueci. Paloma, ela falou da importância nacional. Eu concordo, Paloma. Eu entendi que quando alguém sugeriu a importância regional, não era para tirar a nacional, era para complementar, né? Então, eu concordo com você, em gênero, número e grau. Eu acho que a importância nacional é importante, a regional também é importante. São níveis diferentes de aderência, né, que a proposta pode ser avaliada. Eu acho que uma não exclui a outra, né? Eu acho que são coisas que podem ser seguidas complementares, né? A Ana falou sobre a terminologia, né, o crescente diálogo, dialogar com as humanidades. Eu concordo, acho que quanto mais o curso dialogar com a formação humanística, melhor é para o profissional, né? Eu, como licenciado, acho isso extremamente importante, né, e vou levar isso para a área demandante. Eu não sei como apresentar isso no edital, nesse momento, né? Então, não teria como uma proposta para te colocar. Mas eu levo isso para o grupo que está concebendo o edital e acho que é uma proposta bem-vinda. O professor Kumaru falou dos desafios da disciplinaridade, além do ar-condicionado, né, que a gente comentou, né, dialogar com a dimensão biológica e humanística, né, e reforçou a tecnologia da vida e da saúde, né. Eu não vejo problema. Aqui acho que a gente ficou com duas propostas, né. A Clarice sugeriu tirar o tecnologia e tem alguns conselheiros sugerindo manter. Num primeiro momento, eu acho que manter tecnologia eu acho que é importante, mas a área demandante pode avaliar isso em detalhes depois. A Clarice falou também sobre os alunos da biologia, sobre os cursos do BCT, se aumentaria o sofrimento. Puxa, não tem como eu responder isso, né? Se vai trazer mais pessoas que vão sofrer mais com o BCT, não sei. Aí depois ela disse de fazer uma reformulação do BCT, aí eu tenho menos subsídios para fazer. Cada vez que a gente começa a discutir o BCT aumenta. Né, talvez o caminho fosse o inverso, mas, enfim, né, não é algo que a gente consiga fazer isso agora, e muito menos com esse edital. A gente não vai conseguir chegar numa solução para o BCT nesse momento, né? Ela sugeriu retirar o tecnologia e falar do curso de vida e saúde, e depois falou do BCV e tal. Eu não vou entrar na discussão do BCV, que é algo que é uma discussão à parte, né? Esse edital, ele fala sobre cursos pós-BI vinculado, no caso aqui, ao BCT, né? Então, não, acho que foge do mérito discutir o bacharelado de ciências da vida, né? A professora Marcela falou do PDI, falou que o PDI aponta as prioridades, né? Eu acho que eu tendo a concordar com ela, né? E depois, acho que isso acho que estaria contemplado no item 7 do anexo, né? Que é a aderência do curso ao PDI, né? Então, as propostas podem ser avaliadas o quão elas estão em aderência com o PDI ou em qual item dele, acho que é bastante pertinente. E a professora Paula falou do compartilhamento de disciplinas, né? Que eu acho correto. Eu acho que isso vai estar lá nos itens da tabela a infraestrutura. Se não consta, eu acho justo constar. Eu acho que eu não sabia quando eu fiz a apresentação. O professor Rony me falou que detalhes sobre essa proposta foi apresentada para neurociências, para outros cursos das áreas biológicas, né? Neurociências, a engenharia biomédica, ambiental. Então, foi feita alguma apresentação. Então, suponho que seja mais fácil o contato. E eu acho que o compartilhamento de disciplinas é o caminho. Né? Claro, claro. Passa a palavra para o
professor. A pedido do pessoal da área, os demandantes, o ano passado, a direção do centro patrocinou. Acho que foi ano passado. A direção do CCNH participou, foi antes, né? A gente participou, promoveu um encontro com os coordenadores da neuro, da química, da biologia e da engenharia biomédica, onde o curso, essa proposta foi apresentada e todos debateram. Os diretores de centro também tiveram ciência desse convite, foram convidados também, e a gente fez uma discussão bastante longa sobre isso e todos debateram, apresentaram os pontos favoráveis e contrários, e ficou um compromisso sobre essa sinergia em relação aos cursos já existentes naquela reunião. É uma sinergia no sentido de aproveitar ao máximo as disciplinas e a infraestrutura que existia.
Sim, te dou a parte, Paulo.
Uma parte aí do Arnaldo, então.
Não, assim, se não me engano, Rony, essa reunião foi apresentada a proposta de um curso específico, que era um curso de biotecnologia, né? Não era do edital. Exatamente, por isso que eu estou falando. Eu acho que esse curso deve ser um que vai aparecer aqui, mas como é um edital para novos cursos, pode aparecer vários outros. Então, é importante deixar isso claro, essa história do compartilhamento, entendeu?
Obrigado.
Então. Eu acho que o compartilhamento é o caminho, né? Para minimizar, otimizar nossos recursos. Porque senão, vamos ser sinceros, gente, a gente vai, né, morrer fazendo coisas que a gente já faz, né? Então, otimizar, porque daí é melhor para a gente, é melhor para os alunos, né? Otimiza, racionaliza custos, acho que isso é importante. Acho que é isso, presidente.
Obrigado, Arnaldo. Nós temos mais três assuntos na ordem do dia, quatro. Desculpa, no expediente, e teríamos a proposta do grupo de acessibilidade. A minha proposta seria a gente continuar com o item 3 e 4 do expediente, a pedido da relatora, que talvez não esteja disponível numa eventual continuação agora no mês de novembro. Então, se não tem... E o proponente do grupo concorda, nós fizemos uma consulta rápida. Então, eu passaria para... Oi, desculpa. Eu entendo que pelo teor da discussão, o edital volta para a próxima reunião na ordem do dia. Pelo teor do debate aqui e tal, meu entendimento é que há condições da gente avançar nesse sentido. Então, seguindo no expediente, o item 3, a minuta de resolução que autoriza e normatiza a participação de servidores técnicos administrativos em projetos e prestação de serviços realizados em parceria com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, realizados com a Fundação de Apoio. A relatora é a Patrícia Guilhermite.
Boa tarde a todos. Pode projetar a apresentação, por favor? Bom, essa é uma proposta de norma para que os técnicos administrativos da UFABC possam participar de forma remunerada de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, prestação de serviços na UFABC, em parceria com instituições nacionais e internacionais, e que tenham a interveniência da Fundação de Apoio, atualmente a Fundep. Os docentes da universidade já têm isso regulamentado na Resolução Consune 135, e os alunos também têm estímulo na Resolução 73, estimulado que nos projetos contenham bolsas para alunos também. Em compensação, os técnicos, como não tem norma, eles não estão autorizados a participar de forma remunerada. Nós fizemos uma proposta de resolução que foi enviada para todos. É uma resolução bem simples, de forma geral, ela só acata o que o texto da lei fala. Nós passamos ela para discussão na Comissão Permanente de Convênios. Ela também, né, teve as suas sugestões lá agregadas no texto. Passamos ela também pela Procuradoria Jurídica, que não apontou nenhuma irregularidade. Eu preparei uma pequena apresentação, que é basicamente para mostrar a quantidade de normas e leis que trata essa questão da atividade remunerada para os técnicos. Então, passa para o próximo, por favor. Na Lei 8958, que é a lei que trata de fundação de apoio, no artigo 4B, fala que as fundações de apoio poderão conceder bolsas a servidores na forma de regulamentação específica. Ou seja, docentes e alunos já têm regulamentação específica, o TA ainda não tem. Passa para o próximo, por favor. Na Resolução Consune 73, que já é interna, ela trata também do relacionamento entre a UFABC e as fundações de apoio. No seu artigo 10º, ela traz novamente que os projetos poderão, de acordo com as normas vigentes, prever a concessão de bolsas. Mais uma vez, a gente precisa ter norma regulamentando. No parágrafo 3º do artigo 10º, ele é mais específico ainda, que a concessão de bolsas a docentes e técnicos administrativos da UFABC fica condicionada ao atendimento dos critérios estabelecidos em norma específica. Veja, a resolução consune de 73, se eu não me engano, é de 2010 ou de 2011. A gente já está em 2016 e a gente ainda não tem norma para o TA. Passa para o próximo, por favor, Dani. Ainda na Resolução 73, no seu artigo 5º, fala que é vedado aos docentes e aos técnicos administrativos a participação em atividades durante a respectiva jornada de trabalho. A gente trouxe esse artigo para a proposta de resolução também. Na Lei de Inovação, no artigo 2º, também fala que o servidor, de forma geral, poderá receber retribuição pecuniária de instituição de apoio. Mais uma vez, uma outra norma falando que é permitido. No parágrafo 1º do artigo 9º da Lei de Inovação também, fala que o servidor pode receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT, a que estejam vinculadas de fundação de apoio ou de agência de fomento. Ou seja, traz ainda algumas possibilidades diferentes de bolsa. No decreto 5563 de 2005, que regulamenta a inovação, ele traz no artigo 9º, também no parágrafo 2º, que o servidor poderá receber retribuição pecuniária. Ou seja, diversas normas diferentes que tratam das atividades de ensino, pesquisa, extensão, com apoio de fundação de apoio, elas permitem que servidores, sejam eles docentes ou técnicos administrativos, contribuam no projeto de forma remunerada ou não. Então, a proposta, né, da resolução vem para regulamentar isso e permitir que os técnicos da UFABC possam colaborar nesses projetos com a Fundação de Apoio. Obrigada.
Obrigado, Patrícia. Então, eu coloco em discussão a minuta. Rony estava inscrito.
Queria parabenizar a Patrícia pelo excelente trabalho, apresentação. Eu li todos os documentos. Você podia colocar o artigo 3º aí, fazendo um favor? Eu acho que a leitura do artigo 3º e do 4º garante para a gente que não existirá nenhum prejuízo para a universidade. Porque a vedação da participação dos servidores durante a jornada de trabalho e no 4º, que é a precarização do trabalho do servidor, né, utilizando a fundação de apoio para complementar a necessidade da universidade, fazendo a precarização, dão conta de dos grandes dramas que a gente podia ter em relação a isso. De resto, só está estabelecendo na forma da lei o que a lei já prevê e o que já foi regulamentado para os docentes e para os discentes. Então, nada mais justo do que os servidores técnicos administrativos também tenham essa regulamentação. E, presidente, se não for consenso, e respeitando bastante o que a Clarissa falou no começo da reunião, esta é uma questão que me parece que está bastante solidificada em toda a lei, no parecer que o procurador deu. Então, se não houver objeção, eu vou propor, ao final das discussões, a passagem do item para a ordem do dia, dada a simplicidade da minuta e ao mesmo tempo, a importância dela. E toda a documentação que é, excepcionalmente, tá? Porque eu entendo que o que a Clarissa falou no começo da reunião é, de fato, muito importante. A gente precisa discutir as questões que não estão bem fundamentadas, mas esse não me parece o caso, porque a gente já fez isso para os docentes, que é uma outra categoria de servidores, há quase 3-4 anos atrás, praticamente, né? Então, acho que nada mais justo do que estender para os servidores técnicos administrativos. Obrigado, presidente.
Obrigado, Rony. Estamos sem inscrição. Pansarelli?
Só dois complementos ou três. Um é que os servidores da PROEC participaram bastante dessa discussão com a Patrícia sobre isso, inclusive porque uma das demandas, e aí vem estão de acordo com o encaminhamento, né? E aí vem a motivação, uma das demandas para isso é justamente um termo de cooperação que a PROEC deve assinar na semana que vem com a Prefeitura de Santo André e com a Fundep, e que já está prevendo bolsas para servidores técnico-administrativos. Então, já há demanda concreta para isso. Nesse sentido, o professor Rony já o fez, mas a gente justificaria, em função de já haver recurso disponível para oferecimento de bolsa a servidores técnicos, a gente pediria também o regime de urgência, né, e a aprovação, a passagem para a ordem do dia, se possível. E apenas como um testemunho que na CPCO a aprovação foi bastante tranquila, não houve ressalva jurídica de nenhuma natureza, quer dizer, estamos, acho que todos envolvidos, bastante tranquilos para encaminhar essa resolução.
Obrigado, Pansarelli. Facó.
Queria endossar meu apoio à proposta, tá? E também apoiar sugestões dois conselheiros, Rony e Daniel. Esse tema também já foi objeto de discussão na CPCO, tá? Por diversas vezes, tá? Acho que ele está sendo, as necessidades e dificuldades postas para a participação de tecno-administrativos em projetos de interesse da universidade, eu acho que estão dirimidas aqui nesse instrumento. Acho que inclusive está bastante enxuto, tá? Se vocês estão seguros com isso, então acho que dá para tocar adiante e fazer o pedido à mesa para a gente, fim das discussões, e levar na ordem do dia para votação.
Voltar para a Patrícia. Temos mais um inscrito, a Paula Tiba. Acho que pode falar, Paula, depois um comentário da Patrícia.
Posso?
Pode.
Eu concordo com que disseram antes de mim, que a proposta é bem enxuta e importante. É só por uma questão de isonomia, na resolução que fala desse mesmo assunto para os docentes, a gente tem, em alguns casos, a necessidade de autorização pelo diretor de centro. Nesse caso, eu não vejo nenhum artigo tratando desse tema, gostaria só de perguntar se faria sentido, por uma questão de isonomia também.
Bom, essa questão da autorização é básica. Os professores da UFABC são de dedicação exclusiva. Então, para fazer qualquer atividade externa, ele precisa de autorização. E os técnicos administrativos não. Eles não são dedicação exclusiva. E uma vez que a atividade tem que ser fora do horário de trabalho, tudo não, a gente entendeu, houve essa discussão também na CPCO, e a gente entendeu que não caberia autorização, porque isso poderia se tornar alguma coisa um pouco estranha entre as chefias e favorecer um ou outro, né? Então, é por isso que realmente não está previsto mesmo autorização de chefia para os técnicos.
Obrigado, Patrícia. Mauro.
Boa tarde a todos. Eu olhei nessa resolução e vi que tem uma palavra percebida aí. Ela está certa mesmo? É percebida? Esse é o jargão? É, percebida. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte. Quando às vezes a gente vê uma resolução, um edital do Consune que tem 5 ou 6 leis ou editais que precedem a resolução, de vez em quando se faz se pensar, por que que essa resolução é necessária? Eu já tenho a resposta já. Você vai me responder que provavelmente é porque isso está esparso, não está totalmente condensado e fica difícil para quem vai... Tem que ser obrigatoriamente... Essa é a minha pergunta. Se tem que ser obrigatoriamente citado todas essas leis, quando, na verdade, se essas leis já regem esse edital, essa resolução, por que que a resolução precisa existir? Essa é a minha pergunta.
Patrícia, você quer responder?
É que a resolução, essas diversas leis citam que precisa de regulamentação própria. Então, a regulamentação própria da UFBC vem para justificar, né, essas leis.
A lei exige uma regulamentação e esta é a regulamentação proposta. Vai na CEPAD, mas... mas nós não temos mais inscritos. A mesa acata a proposta de subir a discussão para a ordem do dia, não havendo nenhuma objeção. Você é a própria. Eu entendi que você tinha alguma objeção. Então, passando então para a ordem do dia essa resolução, cumprindo o rito, eu coloco em discussão se alguém tem alguma outra, mais alguma argumentação na ordem do dia. Bom, não há manifestação de nova argumentação com relação ao documento. Eu acho que todos estão esclarecidos. Não houve proposta necessária de agregar ou modificações colocadas. Então, eu coloco em votação a minuta de resolução, né, que normatiza a participação dos servidores técnicos administrativos nos projetos de prestação de serviços em parceria com instituições públicas e privadas através das fundações de apoio. Em votação, então, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, uma abstenção da proponente. Obrigado. Passamos, então, ao segundo ponto, ao item 4 do expediente, minuta de resolução que normatiza a utilização de valores remanescentes oriundos de projetos de prestação de serviços técnicos realizados em parceria com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. A relatora é também a Patrícia Guilhermite.
Bom, nessa eu não fiz nenhuma apresentação, mas o pessoal da área de convênios, nós temos identificado a sobra de recursos de projetos que têm sido realizados com a Fundação de Apoio. Enfim, ou a fundação tem comprado bem, ou o coordenador não dá conta de gastar todo o recurso, e ao final do projeto, esses recursos são devolvidos para a universidade. Em alguns casos, dependendo do que está previsto em contrato, o recurso volta para o financiador. Em casos onde isso não é previsto, que normalmente é alguma prestação de serviços, onde o financiador quer o produto e não a prestação de contas financeira de onde foi aplicado o recurso, esses recursos voltam para a conta da União. E esse dinheiro está sem nenhuma destinação na universidade. Isso se perde, não vai para nenhum lugar e provavelmente tem voltado para a União ao final do exercício. Identificando isso, nós propusemos essa norma para falar para onde vai o recurso de saldo remanescente. Nós discutimos um pouco esse assunto na CPCO, A ideia é que os recursos sejam distribuídos institucionalmente. Nós partimos da mesma proporção que é feita a distribuição da taxa de ressarcimento institucional, onde 50% vai para a unidade executora, 10% para a reitoria, 10% para a pró-reitoria de pesquisa, 10% para a graduação, 10% para a extensão e cultura e 10% para a pós-graduação. A gente, inclusive, pede que, ao final da utilização desse recurso, seja emitido um relatório para a CPCO falando onde foi utilizado esse recurso. E é importante que esse recurso seja utilizado dentro do ano corrente ainda, quando ele for executado dentro da UFABC. Essa é a proposta que saiu da CPCO. A gente, inclusive, colocou o parecer da CPCO que se manifestou sobre esse assunto. Entretanto, eu fui procurada por alguns professores sobre que era muito ruim esses recursos, né, saírem do projeto e não voltarem para o coordenador. Então, a pedido, professor João Moreira, que me procurou, que também é conselheiro e não está presente, pediu que eu relatasse essa preocupação de não desses recursos, de certa forma, ficarem vinculados ao coordenador. Vejam, essa é uma opinião do professor João Moreira, tá? A proposta é que ela seja distribuída institucionalmente. Mas eu já relato isso de antemão para trazer a discussão sobre o assunto também.
Obrigado, Patrícia. Está em discussão, então. Rony?
De novo, parabéns, pessoal da Patrícia, o pessoal da CPCO que se debruçou sobre o estudo. Precisa ficar claro para todos os conselheiros que, de fato, a Fundep, a gente teve alguma experiência esse ano com a TRI, e a Fundep tem uma agilidade muito grande para fazer as compras com esses recursos, e a gente sempre consegue economia. Então, se a gente não, se os recursos, se a aplicação dos recursos não está prevista no projeto, sobra mesmo e tem sobrado, e esse dinheiro tem revertido para a União. Então, essa é uma iniciativa muito boa, porque, principalmente nesses tempos de escassez de recursos, isso ajuda bastante. Por exemplo, a gente conseguiu fazer, com esse dinheiro, a gente conseguiu fazer manutenção num grande número de equipamentos da graduação que são utilizados pelos cursos do CCNH. Então, eu acho que seria de grande valia para a universidade a gente aproveitar isso daí. Do ponto de vista de como retorna, eu entendo a preocupação do professor João Moreira para falar sobre falando do ponto de vista sobre um coordenador de curso. Mas do ponto de vista institucional, a designação que está sendo dada aí, que é a mesma que a gente usa normalmente para dividir a TRI, me parece mais adequada. Porque se o projeto foi executado e sobrou dinheiro, significa que aquele valor que sobrou não era indispensável para a realização daquele projeto. Então, nada mais justo de que ele também entre na parcela de retribuição para a universidade, que é quem paga o salário do docente, que é quem paga muitos dos insumos, né, energia, etc., para a manutenção dessas pesquisas. Então, me parece claro que, eu entendo a preocupação do professor João Moreira, mas eu acho que é muito justo que volte. Porque se fosse essencial para a realização do projeto a utilização do dinheiro pelo coordenador do projeto, já teria sido gasto o projeto. Porque o produto final foi entregue. Normal, isso é quando sobra. Então, é depois do produto final ser entregue. Então, me parece muito justo, eu gostaria de defender a demanda que veio da CPCO. E nesse caso, presidente, também, se não houver um debate muito grande, eu também farei a proposta de que a gente passe esse item para a ordem do dia, para que a gente já possa utilizar os recursos que, porventura, tenham sobrado esse ano para a gente dar uma destinação. Se a gente esperar até dezembro, nós vamos precisar desses recursos.
Obrigado. Moretti.
Bom, eu acho bem interessante a proposta, deixar o dinheiro voltar nesse momento aí de tão pouco recurso, não tem cabimento, né? Eu peguei o microfone para fazer uma pergunta para o Vitor. O que me preocupa é que, como a gente tem que usar esse dinheiro no próprio ano, a universidade tem se pautado por ter conseguido executar o orçamento, gastar o dinheiro que é destinado para a gente, que algumas universidades não conseguem, né? Conseguir gastar o dinheiro que chega para a gente é um exercício e tanto, não é simples, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para o Vitor, interagindo com a proposta, é se essa forma de distribuir o recurso não me complica demais a efetiva execução do orçamento, e se não seria mais simples concentrar isso num local só para a gente garantir que a gente consegue executar, porque eu fico imaginando em que época do ano que a gente fica sabendo que o recurso sobrou, porque se estiver muito perto do final do ano, a gente corre o risco de não executar essa sobra. Então, eu queria perguntar para o Vitor o que é, se essa redação como está, muito justa, distribui aqui, acolá, se é aquela coisa, é muito justa, mas o dinheiro sobra do mesmo jeito, ou se a gente vale a pena concentrar num lugar só, que vai para todo mundo do mesmo jeito, e gasta com mais certeza esse recurso que está sobrando.
O Vitor está inscrito, então, se couber nas suas questões, já respondeu Moretti.
Não, cabe sim. Primeiro, elogiar a redação e a proposição, enfim. Eu acho que é muito importante que a gente, nesse momento, adote medidas aí mais racionais de uso dos recursos que a universidade e os seus pesquisadores, enfim, conseguem acessar. Acho, inclusive, que essa distribuição, primeiro, talvez valha a pena registrar a defesa de que, de fato, entendendo a preocupação colocada pelo outro conselheiro, me parece que não seria adequado prever que esse recurso ficasse, de fato, com a própria pesquisa ao término dela, exatamente porque a pesquisa, se há sobras, é porque houve alguma eficiência na execução, e essa eficiência na execução é, na realidade, um ganho institucional, né? Então, nada mais adequado do que esse ganho institucional tenha algum retorno do ponto de vista orçamentário. Do ponto de vista da distribuição, Moretti, me parece adequada essa distribuição, né? É claro que, do ponto de vista da execução orçamentária, se você tem mecanismos que conseguem, de alguma maneira, coordenar melhor esses recursos, principalmente numa reta final, quando você acaba pingando recursos pequenos de um lado para o outro, o governo vai liberando limites, às vezes sem o nosso prévio conhecimento, a gente vai... Final do ano é uma loucura, dezembro isso acontece muito, né? Mas, ainda assim, eu acho que vale a pena a gente manter essa redação, porque ela, de alguma maneira, ela dá uma retribuição institucional um pouco mais capilar, mais abrangente, reconhecendo que há partes importantes da universidade que contribuem para que a universidade consiga ser excelente do ponto de vista da pesquisa, da extensão e tal. Isso, se acontece mais para o fim do ano, do ponto de vista da PROPLAD, quem faz a gestão desse recurso, no final do ano os recursos não estão mais descentralizados nas áreas, né? Então, o que provavelmente vai acontecer é que a gente vai poder atender demandas dessas áreas, mas a gestão dos limites orçamentários vai ser feita já de modo não descentralizado, né? Então, eu acho que esse problema estaria resolvido por conta dessa característica da execução orçamentária de fim de ano. Está claro?
Claro.
Só num pequeno à parte, Moretti. O que acontece normalmente é que no final do ano a PROPLAD recolhe os recursos. Então, todas essas áreas vão estar com recurso concentrado na PROPLAD. E aí vamos dizer que esse recurso apareceu no dia 25 de dezembro, sei lá, 26 de dezembro. A gente vai empenhar para pagar a conta de luz, água, telefone. E tudo bem, e vai ser para a instituição. Não vai ser para os centros, não vai ser para as pró-reitorias, mas a instituição vai fazer uso dos recursos. Até dia 31 de dezembro, o Vitor dá um jeito.
Não, mas enquanto houver tempo para fazer essa distribuição, interessante que se mantenha essa redação, exatamente porque você consulta uma demanda de uma área, caso exista lá esse recurso, você atende. Se não, você usa dessa forma.
Obrigado. Bom, você tem algum comentário desses que passaram?
No artigo 4º, parágrafo 2º, a gente prevê que, caso os recursos não tenham sido utilizados, eles ficam na conta da União ou são remanejados para outras áreas da universidade conforme interesse da administração e desde que autorizados pela CPCO. Vejam que a gente dá o poder para a CPCO, né, falar sobre isso. Então, na linha do que está sendo proposto, eu não sei se vale a pena retirar ou manter esse artigo, porque a ideia é que as áreas executem isso num prazo adequado, mas se a área, do mesmo jeito que a PROPLAD recolhe o orçamento, ideia que a CPCO tenha aí o controle desses saldos de projeto. Tá? Levantando essa questão. E sobre o período que retorna, a Fundep devolve esses recursos ao término dos projetos. Então, a gente tem projeto terminando o ano todo. Eu tenho ali uma demanda agora de duas devoluções que eu não falei para a Fundep o número da conta para ela devolver, porque se ela devolver, eu vou devolver para a União. Então, a gente segura um pouco para não perder o recurso. Mas lembrando que a execução também, desde que as áreas se organizem e tenham projetos institucionais, a gente consegue colocar esse recurso na fundação de apoio para execução em outro período, tá? O dinheiro não é perdido se virar o ano, desde que as áreas tenham um planejamento e construam projetos. A ideia é que as áreas comecem a trabalhar com banco de projetos. Deu, sei lá, 30 de outubro, está sobrando recurso para alguma coisa, tem um projeto bom, a gente consegue fazer contratação da Fundação de Apoio. Hoje a UFABC praticamente não tem perdido recurso descentralizado de final de ano por conta de contratação de Fundação de Apoio, que a gente tem conseguido fazer isso de forma bastante eficiente.
É isso. Obrigado. Luísa.
Me vem à memória agora uma reunião da Canoa, em 2015, em que a gente estava discutindo o orçamento de cada as áreas, de cada área, e um dos problemas, até me lembro, foi o conselheiro Rony que trouxe, que ele não conseguia dinheiro para investir, para comprar no break, que era uma coisa muito barata, e que tinha equipamentos esperando isso. Então, eu tenho duas perguntas. Esse dinheiro não pode também ser distribuído para os centros? E ele pode ser utilizado para custeio e para investimento?
Fernando Matos.
Uma questão bem, bem simples. Na verdade, eu queria perguntar se a conselheira, não, a área demandante, não, por que não incluiu a PROAP aí nessas pró-reitorias, né? E se não seria possível mexer nos percentuais e colocar também 10% para a PROAP, né? Talvez deixar 40% para a área demandante, para a área... Como é que é a primeira?
Obrigado, Fernando. Tatiane.
Complementando a fala do pró-reitor, justamente é nessas horas que eu vejo quais são as prioridades de vocês da UFABC. Porque é aqui que a coisa fica explícita. Tem todo um discurso, a demagogia, a propaganda, mas na hora de distribuir dinheiro, a PROAP não está. E é quem mais precisa. A gente cortou uma meta, acabou de cortar uma meta agora, porque não tem dinheiro, porque não tem profissional, porque não é prioridade. Então, assim, tem que ter 10% a PROAP, a prima pobre. Tem que garantir equipamentos humanos, não basta só equipamento tecnológico. Porque equipamento humano está quebrado, está velho, está difícil. Então, assim, eu sou a favor que a PROAP seja incluída e que vocês prestem mais atenção quando for discutir esse tipo de assunto. Porque pesquisa, ranking, o reitor está lá na Coimbra, lá, fazendo a propaganda internacional. Agora, a parte da PROAP está abandonada. Vocês sabem disso, eu estou aqui já há algum tempo falando, gente, não é brincadeira. Eu tenho um aluno que está morando na UFABC, dormindo em laboratório, mas ele é invisível. Eu tenho pessoas que estão deixando de vir para a UFABC, abandonando a instituição por causa de R$400. É nada, é dinheiro de pinga para vocês, doutores. Mas isso muda a vida de um miserável. Então, vocês têm que ter consciência que esse 10%, esse dízimo para o pobre tem que ir. Tá? Então, eu peço à conselheira que coloque os 10% e faça essa observação. Outra coisa, mais defendendo para a reitoria já tem muito dinheiro e poder, filha. Tira da reitoria e dá para mais algum pobre que precisa. Os laboratórios quebrados do Rony, por exemplo, tá bom? Obrigada.
Nós temos um inscrito mais, eu sugeriria passar a palavra e na fala dele encerraria as inscrições e depois passar para a Patrícia, tudo bem? Wagner.
Boa
Patrícia, só complementando uma questão que já foi apresentada. Quando nós estamos falando de sobra de algum tipo de recurso, esses recursos não têm nenhum tipo de amarra, não tem nenhuma destinação pré-estabelecida da origem, porque isso limitaria o seu uso depois.
Bom, na sequência, sobre
só lembrando, estamos encerrando então as inscrições, foi rápida a fala do Wagner, né? Teve só um inscrito, rápido, então Patrícia.
Bom, sobre o custeio e investimento, sim, esse recurso é livre, ele volta para a universidade como fonte de natureza, recursos próprios, então ele pode ser utilizado tanto custeio como investimento. Os centros, normalmente, em 99% das vezes, eles são os demandantes, porque todo projeto está ali na sua origem com algum professor e o professor está dentro de algum centro, então ele é a unidade executora. Então, dos recursos remanescentes, 50% volta para os centros, em 99% das vezes, tá? As amarras dos financiadores, a gente previu na resolução que isso é para quando não houver amarras. Isso vai depender, cada contrato é um contrato, a parte de parcerias é muito artesanal, cada um quer uma coisa, cada um tem uma regra, então quando não há regra, o saldo remanescente volta para a universidade, esse dinheiro entra nessa distribuição. A PROAP, ela não foi contemplada na TRI, na primeira versão, porque na época ninguém da PROAP pediu, chegou aqui com uma proposta, a PROAP PG, na época, pediu dinheiro, a ProPG ganhou 10%, a ProAP não pediu, não ganhou. Então, a gente só seguiu a norma da TRI, porque como isso já tinha sido aprovado anteriormente, mas os percentuais estão para discussão. Se quiserem tirar os 10% da reitoria e dar para a ProAP... Brincando, professor, né? Enfim. Sobre as bolsas, essa questão dos alunos, eu acho que indiretamente os alunos são muito beneficiados. Eu tenho projeto que um projeto beneficia mais de 30 bolsistas. Então, eu não tenho hoje um levantamento da quantidade de bolsas que os projetos têm, mas eu diria que ela está quase empatando com as bolsas da PROAP. A gente tem muitas bolsas girando nos projetos. Está ali a lição de casa para a gente fazer esse levantamento. Foram todas.
Daniel Passarelli. Daniel Pansarelli.
Bom, eu participei também dessa discussão e na CPCO foi super tranquilo, mas é interessante quando vem para uma outra esfera que tem outros atores, surgem outras questões, né? Na matéria anterior, subscrevi a proposta do Rony de ir para a ordem do dia. Eu vou sugerir que, nesse caso, não vá, quer dizer, porque acho que os demais artigos estão claros, mas acho que o coração ali da questão é o que, que a gente quer fazer com esse recurso. E o modelo que nós adotamos lá atrás, quando propusemos essa resolução, foi apenas o de seguir o que já está funcionando bem, que é a resolução da TRI. Mas acho que é uma questão a se ponderar se a universidade, que usa a universidade, quer fazer desse recurso, sobretudo no tempo das vacas magras que vem por aí. Então, me parece que é prudente a gente não acelerar, e aí lembro a fala da Clarissa, extemporânea, mas muito adequada no início, né? E que a gente faça um debate um pouco mais aprofundado sobre quanto é esse valor, porque dependendo do valor, 10% não significa nada, né? Então, que a gente entenda melhor quais são os montantes envolvidos e que destinação a universidade, o Consuni, quer dar para esse valor. De repente, pode ser integral para assistência estudantil no momento que a assistência estudantil está penando. De repente, pode ser para recomposição de bolsas de pós-graduação no momento que está havendo contenção, né? Então, a minha proposta é simplesmente que a gente se debruce com mais cuidado sobre como vai fazer essa distribuição, e isso poderia ser feito justamente na discussão na ordem do dia.
Moretti.
Pois então, vocês já devem ter várias vezes ouvido falar do meu pai, né? O pessoal brincava muito com meu pai, que dizia que ele não media gastos para fazer economia, né? Porque andava. Então, nessa altura, a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não... aquela linha super detalhista, não discutir, porque o que está nessa distribuição aí, sabe, Daniel? É o 10% da reitoria, que todo mundo está de acordo de tirar da reitoria. A própria reitoria está louca para dar isso para a Proap. Então, eu tenho a impressão de que essa pequena modificação é possível fazer sem muito trauma. E, por outro lado, se aprovar agora, aumenta muito a chance da gente já usar esses recursos esse ano. Indo para a ordem do dia tem uma vantagem enorme da gente ter o risco de aproveitar as sobras desse ano. E como o consumo é soberano, ele manda, desmanda, etc. e tal, se por acaso, mais para frente, a gente achar que tem que mudar essa composição, a gente põe esse assunto e discute aqui. Mas eu queria manter a sugestão de ir para a ordem do dia e vamos gastar esse troco logo aí, antes que alguém pegue.
Um esclarecimento, né? Nós temos noção de quanto tem sido historicamente esses recursos?
Eu tenho uma estimativa para esse ano, mas preciso analisar no detalhe os contratos, mas algo em torno de 150, 180 mil reais para esse ano. Que a fundação está falando, Patrícia, eu preciso devolver. E eu estou falando, espera que eu vou ver o que, que eu vou fazer. Né? Esperando virar 2017 para não correr o risco, porque a gente está com prazo de empenho para a semana que vem. Né?
Marcelo, alguma questão de ordem?
Não, só para reforçar, de fato, esse assunto foi discutido na CPCO, não foi maldade tirar Proap, então assim, eu queria deixar isso bem claro, porque não foi intencional, a Proap não está contemplada, mas eu concordo que deve estar. Se a reitoria abrir mão dos 10%, eu sou favorável, já incluí isso este ano, para agilizar o gasto rapidamente, já que a gente tem, né, um restinho lá. E assim, talvez para o ano que vem a gente possa rediscutir as porcentagens, né, avaliar, mas para ser uma coisa mais ágil, eu sou favorável também a que isso seja decidido agora também.
Eu vejo o seguinte, eu entendo a questão que o Pansarelli coloca, mas na lógica da nossa execução orçamentária, a rigor nós estamos falando aqui, exceto os 50% da unidade executora, nós estamos falando todos de unidades da reitoria, porque são todas pró-reitorias e que a gente discute. Então, assim, está marcado aqui 10% para a PROAP, eu acho saudável, eu acho que é uma sinalização importante e que no frigir dos ovos, o que vai estar sendo discutido é justamente uma negociação entre as áreas do melhor aproveitamento possível desse recurso, que é o que a gente tem tentado fazer. Né? Mas então, fica obviamente, assim, eu concordo, né, com a designação dos 10% aqui para a PROAP, independente de, eu não sei se a época existia Proap, não existia e tal, tá? Mas enfim, mas eu acho que é saudável, porque na verdade o nosso orçamento é o menor de todas as pró-reitorias, de todas as unidades, né? A reitoria propriamente não tem um orçamento significativo, 20 mil, 30 mil reais. Então, não vejo qualquer problema nisso, eu acho que a gente pode operar, e a gente pode, na iminência aí da execução, ter um bom aproveitamento nesse momento dos recursos, e aí, se for o caso, acho que com essa experiência, porque a experiência hoje que a gente está tendo é de devolver e não fazer absolutamente nenhum uso, né? Eu acho que isso é talvez o menos saudável. Tá? Não sei, Daniel, se você mantém essa proposta.
Na ausência do André Terovic, nosso colega, eu ficaria mais confortável com o Consune emitir hoje um ato decisório conferindo à CPCO os poderes para decidir sobre o montante deste ano. Quer dizer, não haveria prejuízo ao orçamento desse ano, e nós discutiríamos, porque eu tenho a impressão que 18 mil para assistência estudantil pode não significar muito, talvez 180 mil signifique. Eu não sei se não seria a vontade desse conselho destinar integralmente para assistência estudantil nesse momento. Né? Eu tenho a impressão que haveria espaço para debates mais profundos, mas também não quero ser dissenso se o conselho está consensuando sobre isso.
Só um comentário, a questão o debate mais profundo seria em dezembro, e aí a execução orçamentária já foi.
Mas, né, poderia sair hoje um ato decisório conferindo à CPCO poderes para deliberar sobre esse recurso referente ao orçamento do corrente ano.
Presidente, posso contraditar aqui uma coisa?
Pois não, estamos discutindo a proposta, então.
A Patrícia chamou a atenção sobre um dos itens. Você pode subir um pouquinho? Aí pode parar. Cadê? Olha lá. Olha o artigo 4º, parágrafo 2º. Tá vendo? A quem cabe a redefinição desses valores é a CPCO. Ali está falando 50% para os centros, 10% para cá, 10% para lá. Tal. Mas quem bate o martelo é a CPCO. Então aquilo é um guia para a CPCO. Se de repente todo o dinheiro tem que ser usado para assistência estudantil, porque quem é a CPCO? A CPCO é a assessora desse conselho, não é? Então, esse conselho vai falar para a CPCO, gente, é tudo para auxílio. Aquilo é só um guia para quando o dinheiro vem muito cedo e a CPCO fala, não, tudo bem, vamos dividir assim, não tem outra fonte, não tem outro lugar para aplicar. Então, já está dado, o que você está pedindo já está dado aqui. E a CPCO sempre vai poder intervir e mudar isso daí, se for o caso. Já está dado.
Bom, é uma defesa. Patrícia.
Eu particularmente gosto bastante da distribuição institucional acrescida da PROAP, porque eu acho que a gente está distribuindo para todas as áreas. E a gente deixa de fazer política. Já está definido. Cada um vai receber um pedacinho, né, do que está sobrando. Então, e eventualmente, eu me lembro que quando criaram a TRI em 2011, criaram também um fundo chamado Funpex, que no fundo ele recebia dinheiro e ninguém parou para ver o que fazia com esse dinheiro. E a gente devolveu muito dinheiro, porque ia para lá e ninguém sabia o que fazer. Até que a editora veio e pediu para a CPC, olha, dá esse dinheiro que eu preciso. E aí foi esse dinheiro lá para a editora. Ou seja, se de repente nós está em crise, a gente precisa de bolsa, vai lá, um pedido para a CPCO recolhe esse recurso e distribui. Mas, num primeiro momento, eu acho muito mais justo a gente ter uma distribuição institucional. Mesmo porque, nesses projetos, a gente tem muitos bolsistas sendo beneficiados. Muitos, não são só professores. A gente tem muitos alunos sendo contemplados com os recursos desses projetos. O próprio professor Moretti participa de projeto aí que tem 30 bolsistas. Né? Diversos professores aqui têm projetos que beneficiam muitos bolsistas. Eu acho que está no momento da gente pensar na universidade como um todo. Né? Eu, particularmente, gostaria que a proposta fosse votada com os percentuais já divididos. Caso contrário, de repente, tirar e voltar essa discussão no próximo ano.
Arnaldo.
Eu tento concordar com a Patrícia, até porque as pró-reitorias podem remanejar a verba. Então, se a própria EG recebe 15, 18 mil e para ela não significa nada, ela pode repassar para a PROAP, que somando com o seu recurso, pode dar alguma coisa significativa. Isso é um ato do pró-reitor, não me parece. Então, acho que mantendo a redação original, acho que você permanece com um norte que divide o pão ou divide a migalha de uma maneira saudável.
Bem, a rigor, nós não fez uma proposta de passar para a ordem do dia, a rigor a gente ainda não votou. Eu acho que ao votar, se passamos ou não para a ordem do dia, automaticamente a gente já dá um encaminhamento no sentido de decidir uma outra proposta, que é de encaminhar esta minuta para o expediente, para a ordem do dia da próxima reunião, e aí a gente discutiria a proposta do Pansarelli. Se for, vencer a proposta de promover a minuta à ordem do dia de hoje, está superada essa discussão, a proposta do professor Pansarelli. Todos entenderam? É, porque o Pansarelli sugere que a minuta fique para a próxima reunião, não seja passado para a ordem do dia, e discutamos um ato decisório sobre os recursos desse ano. Essa é a proposta do Pansaré. E há uma outra proposta de passarmos para a ordem do dia e votarmos hoje esta minuta. Alguém secunda a proposta do Pansarelli. A mesa já secundou. Uhum. Ah, sim, se vencer, aí a gente vota depois. A ordem, então, votando, se encaminhamos para a ordem do dia a minuta, os favoráveis a promover a minuta para a ordem do dia, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Abstenções. Duas abstenções. Então, está promovido para a ordem do dia. Agora, a discussão. Então, a única proposta de alteração desta resolução é o percentual da reitoria para a PROAP. Não temos nenhum outro registro dessa proposta. Mauro.
Há um pequeno erro de português em percebidas.
De concordância, você disse? Onde está, Mauro? Não é o artigo 6. O artigo 3º fala recebidos, não. Tá, é uma questão de concordância apenas.
Aquela observação que a Patrícia fez no parágrafo 2º, caso os recursos não tenham sido utilizados, eles ficarão retidos à conta única da União no período determinado, tal, e termina dizendo, conforme interesse da administração e desde que autorizado pela CPCO. Você tinha comentado que talvez fosse o caso de tirar esse desde que autorizado pela CPCO? Garante que pode remanejar? Atrapalha ou não? Porque esse é o remanejamento de final de ano, certo?
É que aí fica na mão da CPCO e não da PROPLAD. Né?
Não, mas minha preocupação era só de garantir a execução orçamentária.
É. A CPCO se reúne a cada 15, 20 dias, até o finalzinho de dezembro e começa no comecinho de janeiro. Então.
Eu entendo que essa autorização, na verdade, só um esclarecimento, eu entendo que essa autorização é, na verdade, a conclusão da prestação de contas e o atestado de que realmente houve um resto e que será dividido. É basicamente isso, né? Essa autorização da CPCO.
Não, é para quando distribuiu, e aí a área não executou, então a CPCO pode pegar de volta e distribuir para outra área que esteja precisando.
É uma segunda redistribuição?
Igual a PROPLAD captura o orçamento e distribui para quem precisa no final do período, cabe a CPCO fazer isso também. É a CPCO dando uma autonomia para isso.
Só entendendo, então, porque eu acho que isso é importante nessa operacionalização da execução orçamentária. A CPCO já aprovou a prestação de contas e já fez essa destinação dos 50%, 10, 10, 10, 10. Na verdade, assim, essa outra destinação é que aí nós estamos já falando de dinheiro institucional, né? Já está na conta, já passou e passa por uma discussão da instituição, justamente da PROPLAD, de como realocar. Eu estou na dúvida, na verdade, se essa volta para uma outra redistribuição já está atestado de que houve a sobra.
Então, mas veja, ele é do parágrafo 4º, né? Então, o artigo 4º fala: as áreas que receberem recursos advindos de valores remanescentes de projetos de prestação de serviços técnicos deverão prestar contas dos valores recebidos para a CPCO. Ok. Caso esses recursos não tenham sido utilizados, ou seja, o que ele recebeu de remanescente, eles ficarão retidos na conta da União no período determinado, ou serão remanejados a outras áreas da universidade, conforme o interesse da administração e desde que autorizado pela CPCO. Então, eu pelo menos estou entendendo que o dinheiro que foi remanejado para a área, né, que foi distribuído para a área, se ele não for utilizado, a CPCO pode tirar ele da área e dar para outra área, caso ele não tenha sido executado. A proposta foi essa, tá? Se tiverem algo diferente...
Não respeitando mais a ordem de remanejamento.
Isso.
Então, aí quem decide é a CPCO.
Pois é, aí que resta uma dúvida, que é assim, fica um pouco vago isso, caso os recursos não tenham sido utilizados. Não tenham sido utilizados até quando?
Até o final do ano fiscal.
Do ano fiscal?
Olha lá, ó, a primeira reunião da comissão do ano subsequente.
Mas veja, essa verba remanescente é de diversos projetos diferentes. Para cada projeto não existe uma data limite para o seu uso e, por consequência, para a sua prestação de contas? Então, não dá para identificar que esse prazo final é o ano fiscal. Isso depende da origem da sobra de cada um dos projetos.
Então, quando ele sobrou e voltou para a universidade, ele já não tem mais vinculação com o projeto. Aí ele é 31 de dezembro, quando ele volta. Não tem prazo, efetivamente não tem prazo aqui. É igual a PROPLAD determina que em agosto, se não usou, ela pega tudo. A CPCO não tem, não está específico aqui quando que ela pode pegar isso de volta.
Não, mas
eu não sei, de repente vale a pena.
Nós estamos na discussão do expediente, eu acho que cabe... desculpa, na discussão da ordem do dia, acho que cabe, então, a gente organizar essa discussão, porque ela é a discussão, então, que sobra. Wagner, encerrou? Vitor?
Não, uma solução aí é que a gente estabeleça um período limite ao longo daquele ano, daquela execução orçamentária, sobre o qual a CPCO tem a decisão final. A partir daquele limite, sei lá, a partir de novembro, dezembro, esses recursos viram recursos administrados pela PROPLAD para que seja empenhado em outras, seguindo, baseado nessa distribuição, mas com uma decisão tomada aí não ao aguardo da decisão da CPCO, mas do ponto de vista aí institucional, daquele que zela pelo desenvolvimento institucional. Quer dizer, se a gente estabelecesse esse marco, quer dizer, recursos que forem, as áreas recebem recursos... não, mas eu estou pensando mesmo do ponto de vista da execução orçamentária ao longo do ano. Quer dizer, até quando é razoável que se aguarde a decisão da CPCO para que a CPCO indique para as áreas o orçamento que elas têm à disposição? Porque se isso acontecer, por exemplo, na primeira quinzena de novembro, é muito pouco provável que esse recurso consiga ser empenhado em tempo hábil para que ele vire e reza a pagar para a execução orçamentária do próximo ano. Essa é a minha preocupação. Quer dizer, se a CPCO toma uma decisão numa direção de que então se faça um empenho em outras ações orçamentárias, que aí sim dá para virar a reza a pagar para o próximo ano, ok, eu não vejo problema. Agora, eu só estou preocupado com o tempo de operacionalização da decisão da CPCO, é só isso. Se isso estiver resolvido, ok. Porque, no fim das contas, a gente já está trabalhando num cenário positivo. Já estamos trabalhando sobre recursos sobre o qual não contávamos. Né? Se vai ser PROPLAD ou CPCO, me parece que sob o ponto de vista de onde... Só, eu estou dentro do meu tempo, deixa eu só terminar para a gente fazer o debate quando eu terminar de falar. Me parece que, do ponto de vista de decidir quem... vai decidir sobre isso, é o menos importante. Eu acho que o mais importante agora é a gente decidir do ponto de vista da capacidade de execução desse recurso mesmo. Eu acho que essa que é a questão que está colocada aqui.
Eu tiraria... no parágrafo segundo, eu colocaria conforme interesse da administração, ponto. Tiro desde que é autorizado pela CPCO. Porque aí cabe à administração ver quem se dá tempo, se não dá, automaticamente para a PROPLAD, porque a CPCO não tem corpo administrativo e a SIC não tem condições de fazer controle dos recursos. Então, eu acho que, tendo em vista que a PROPLAD já faz isso com o orçamento geral da universidade, eu acho que se tirar o finalzinho do parágrafo e desde que é autorizado pela CPCO, eu acho que atende todo mundo.
Rony tinha se inscrito.
Nesse caso, eu sugiro a gente recortar o parágrafo segundo daí. Sabe por quê? Ele está falando da primeira reunião da comissão do ano subsequente. Então, aí a gente não resolve a questão do Vitor. Recorta de lá, transforma num artigo 5º para desvincular da primeira reunião da CPCO do ano seguinte e fala com esses termos, e aí a gente pode estabelecer um marco, né? Então, caso os recursos não tenham sido utilizados, sei lá, até novembro, acho que novembro é ok, Vitor? Até... então, até novembro...
Por favor, vamos...
Até novembro ou dezembro, aí acho que eu diria que o Vitor precisa opinar melhor em relação a isso, aí fica, e aí a gente mantém todo mundo, conforme interesse da administração, ponto, como a Patrícia sugeriu. Mas a gente precisa recortar daí, porque senão isso só vai ser feito no ano seguinte.
Ano seguinte não será feito, né? Será perdido dinheiro.
É por isso que eu estou falando para recortar daí. Recorta daí e transforma no artigo novo.
Tá, nós vamos ter que entender, Patrícia, essa proposta, exatamente o que é, tá, para você comentar agora. Mauro.
Eu acho que o Rony tem razão quando ele fala para tirar daí, só que essa história de até novembro, ela não é válida para agora, não pode ser válida para agora, porque senão não vai passar pelas instâncias, não vai dar tempo. O que pode fazer é o seguinte, tentar deixar do jeito que está, e aí, como está ali, se sobrou, vai direto para a PROPLAD. Não tem como colocar alguma coisa nesse sentido, sem fixar data.
Tem alguém mais inscrito? Tem gente falando, não temos inscritos. Quem quer falar, se inscreve. Se não temos inscritos, Patrícia. Eu só queria um comentário antes. Eu só queria chamar a atenção. Nós estamos falando da sobra. Nós não estamos falando da sobra. A primeira sobra já está definida, os percentuais e tudo mais e tal. Por favor, gente, execução orçamentária não é se faz nos últimos dias do... Nós estamos falando aí, no caso, nos últimos dias da execução orçamentária. Então, assim, eu faço uma corrida rápida nas despesas e falo, vou botar esse recurso para pagar os primeiros meses de luz do ano que vem. É isso que a gente faz, entendeu? Se eu for discutir a sobra da sobra e botar numa autorização da CPCO e depois voltar para a PROPLAD e fazer a avaliação, desculpe, eu acho que assim, na verdade, é colocar em discussão a execução orçamentária da universidade toda, porque esse é o recurso da sobra. Depois que sobrou, já distribuiu e sobrou de novo. Então, eu queria só que vocês ponderassem isso. Patrícia.
Bom, eu tiraria o parágrafo 2º do artigo 4º, transformaria ele em artigo 5º, né? Caso os recursos não tenham sido utilizados, ficarão retidos na conta da União no período determinado pela legislação ou remanejados às outras áreas da universidade conforme interesse da administração. Ponto. Aí vem parágrafo 1º, os valores recebidos devem ser executados no ano corrente, da mesma forma que ocorre o orçamento anual da universidade. Essa era a minha proposta, porque eu acho que assim volta para a PROPLAD, volta para o orçamento, sim. Eu acato a proposta do professor Mauro, então.
Tudo bem. O parágrafo 2º sai, se transforma num artigo 5º.
Isso.
E com o parágrafo único de que a execução segue as regras da universidade.
Isso.
Tá. É PDF, né? Faz um favorzinho. Dá para copiar só o artigo 4º? O artigo 4º? Rony, no microfone, por favor. Microfone, por favor. Sem microfone a gente não tem...
É só porque o Vitor vai falar e aí a gente já aproveita e tira uma dúvida. Vitor, na redação que a Patrícia sugeriu, que é falar que os valores serão executados no ano corrente da mesma forma como ocorre com o orçamento, aí já fica no calendário da própria PROPLAD estabelecido, não fica?
Porque junto com o orçamento está sujeito às restrições das datas do orçamento, não é isso? Vê se eu entendi certo.
Nós temos dois inscritos, a Clarissa e o Maringoni. Desculpa, Maringoni.
Uma dúvida só, porque nós estamos falando de duas ordens de recursos, público e privado. São dinheiros diferentes. O dinheiro público eu tenho que prestar conta, ele vai para o caixa único, eu não posso reter. Eu tenho um projeto com o CNPq, que se eu não utilizar o dinheiro, ele vai direto para o caixa único do Tesouro. Se eu tenho um recurso privado, ele pode ficar na universidade. Agora, o que foi falado aqui é, se o projeto privado que eu tenho é um projeto que vai janeiro e fevereiro, por que que eu vou esperar a execução orçamentária do ano seguinte para ver a destinação, se eu vou ter cada vez mais urgências dentro da universidade? Como é que ficam essas exceções nesse trâmite do dinheiro aqui dentro? A gente vai deixar parado 8 meses um recurso? Se o projeto já acabou, se ele está disponível, ele não foi utilizado.
Antes de voltar para a Patrícia, nós estamos no limite do quórum, gente. Se sair, nós vamos perder essa discussão. Acho que estamos por muito pouco. Então, Patrícia, nós estamos por um... Por favor, conselheiros, por favor, chamando a atenção que nós estamos por um conselheiro do quórum. Se nós não fecharmos, nós perderemos essa discussão. Perder não, mas a gente patina essa discussão para a próxima reunião. É Patrícia esclarecendo, então, essas questões.
Bom, acho que não tem mais esclarecimento. Eu catei a proposta do professor Mauro, essa questão do prazo. Quando termina um projeto, o dinheiro volta para a universidade imediatamente e a gente tem o restante do ano para executar. Não tá? Depois que ele voltou para a universidade, a gente não conta o prazo do projeto de novo. Nosso prazo não. É sempre 31 de dezembro.
É que, se me permita, no artigo 4º você fala que na primeira reunião do ano subsequente, quando você jogou uma decisão aí para o ano subsequente, eu acho que é isso que está causando dúvida.
Presidente, é que do jeito que está agora, essa reunião, primeira reunião do ano subsequente, é só para apresentar os relatórios de prestação de contas.
Só prestação de contas.
Sim,
só
a utilização do recurso já voltou para a administração da universidade de acordo com o calendário. O resto
é na universidade. É só prestação de conta, Maringoni.
Então, não, é só para dizer, acho que está tudo esclarecido, eu tinha me inscrito, concordo com a proposta da Patrícia, acho que resolve a questão, porque a gente está trabalhando com valores muito pequenos e isso...
Bem, então, então temos apenas uma proposta de alteração do documento, que é justamente a transformação do parágrafo 2º no artigo 5º, com a redação lida pela Patrícia, que... Parágrafo 2º.
E o 2º e 3º. É o 2º como artigo 5º e o 3º como parágrafo único. Porque o parágrafo único é o que faz a vinculação com o orçamento da universidade.
Confirma isso, Patrícia. Não é, Patrícia. Favor. É isso, então. É parágrafo 2º do artigo 4º. Se transforma no artigo 5º. Exceptuando isso. Aquele final de frase da autorização da CPCO.
Isso.
E o parágrafo 3º vira parágrafo único do artigo 5º, que fala da execução anual. Então, toda a redação está aqui, então é só uma questão de mudar a ordem e essas transformações que a gente falou. Tá? E os 10% da PROAP, isso já é questão superada. Isso já está claro.
Já está claro. É o artigo 2º e 3º. Parágrafo 2º e 3º viram artigo 5º e parágrafo único. E o artigo
1º. E renumera
o artigo 4º, parágrafo 1º, vira parágrafo único.
Está claro para todos os conselheiros? Então, em votação, com as alterações, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, abstenções. Então está aprovada a minuta com as alterações discutidas. Sobraram dois itens no expediente e um item na ordem do dia, desta sessão ainda, que é a minuta do núcleo de acessibilidade. Então, nós vamos marcar uma continuidade antes da próxima ordinária do Consune. Obrigado a todos, boa tarde.